Senhores deputados, podemos começar? Já temos quórum? Muito bem, comecemos então. Senhores deputados, como o nosso ordem de trabalho só tem três pontos e o ponto 1 vai ser previsivelmente mais extenso porque é uma votação na especialidade, por isso, se os senhores deputados concordassem, trocámos um bocadinho a ordem, deixámos o ponto 1 para o fim e fazíamos já a discussão do projeto de resolução do CDS e fazíamos já também o ponto 3, outros assuntos, e deixámos a votação para o fim. Não vejo manifestações de oposição, então podemos avançar assim. Não, manifestações de oposição, não é da oposição, é de oposição. Sim, senhor, então tem a palavra a senhora deputada Patrícia Fonseca para apresentar o projeto de resolução número 1049 da segunda sessão da 13ª legislatura, intitulada Recomenda ao Governo a publicação por Conselho das áreas ardidas nos grandes incêndios florestais. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresenta este projeto de resolução porque, na sequência dos grandes incêndios ocorridos este ano, ao tentarmos analisar as estatísticas, os relatórios provisórios dos incêndios florestais que quinzenalmente o ICNF publica, constatamos que as áreas que estão atribuídas, no caso dos grandes incêndios, a cada um dos concelhos, raramente coincidem com as áreas que são divulgadas na comunicação social e pelos próprios autarcas como tendo ardido nos seus concelhos. E tendo em conta que essa informação não, portanto, uma coisa, como se costuma dizer, a bota não bate com a perdigota, portanto não faz sentido nós não conseguirmos ter estatísticas corretas que possamos analisar. Entendemos que, e porque esses dados são conhecidos, entendemos que que haja uma maior transparência e também para que haja seja possível uma mais eficaz e célere implementação das medidas de política de apoio às regiões afetadas, assim se vier a verificar necessário, é importante que se consiga ter conhecimento, que se possa ter conhecimento das áreas ardidas por concelho. Inclusivamente, chegamos à situação para caricata de ter, por vezes, concelhos nestes relatórios provisórios que têm como área ardida uma área que até é superior à área do próprio concelho. Precisamente, e portanto, recomendamos que os relatórios provisórios dos incêndios florestais, que são publicados quinzenalmente durante o período crítico de incêndios, discriminem estas áreas para o futuro, no caso dos grandes incêndios, e recomendamos também que, relativamente ao ano de 2017, uma vez que os relatórios provisórios não tiveram essa informação em conta, que no último relatório que essa informação possa ser facultada. Aliás, para terminar, uma das razões que me parece que até o próprio ICNF estará de acordo com esta ideia, porque os relatórios, a partir do quinto ou sexto relatório, não me recordo, deste ano, provisório, aparece um ponto, portanto, no final do relatório, nas referências que aparecem, está o ponto 4, diz assim, as áreas dos grandes, e até contraditória a informação que aqui está, porque diz assim, as áreas dos grandes incêndios encontram-se carregadas de forma parcelar pelos vários concelhos abrangidos em função das proporções de afetação de cada um. Entre parênteses, a alteração do antigo procedimento que alocava toda a área ardida à freguesia de início de incêndio. Portanto, dá a sensação de que o ICNF mudou, de facto, a forma do procedimento de acordo com aquilo que o CDS propõe. No entanto, o parágrafo seguinte contradiz, porque diz assim, os grandes incêndios, discriminados no quadro 5, estão listados pela freguesia de início e incluem toda a área ardida do incêndio, independentemente do mesmo ter afetado mais do que um concelho. Ou seja, no primeiro parágrafo diz uma coisa, mas depois no segundo parágrafo disse, e na prática o quadro dos grandes incêndios tem as áreas alocadas ao concelho de início. E isso é notório em alguns dos grandes incêndios em que as áreas foram conhecidas este ano, nomeadamente no meu distrito, o incêndio de Mação, por exemplo, o incêndio de julho ardeu, no incêndio de julho arderam cerca de 18 mil hectares no concelho e que, como o incêndio começou no concelho, salvo erro, da Sertã, está atribuída a toda a área ardida a esse concelho. Pronto, e, portanto, nós entendemos que este deverá ser um procedimento a seguir pelo ICNF e, nesse sentido, propomos que haja uma alteração do procedimento de acordo com aquilo que até o próprio ICNF se propõe fazer e que seja corrigida essa informação relativamente ao ano 2017.
Muito bem, muito obrigado, Senhora Deputada. Algum grupo parlamentar se quer inscrever para a discussão do Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entendemos que, efetivamente, se justifica esta pretensão aqui apresentada pelo CDS-PP e, aliás, e eu dizia mais, isto deveria ser uma prática corrente não só para o ano 2017, mas uma prática a ser seguida a partir de agora. E vou dizer porquê. Não é sempre o que está a acontecer, é que, por vezes, as áreas jardidas são atribuídas a um determinado concelho e, mesmo que, efetivamente, sejam noutros concelhos, nos concelhos limítrofes. Aliás, e vou dizer mais. Este rigor que é necessário deveria também ser-lo não só no ICNF, mas até seguido por outras entidades. E vou dar aqui um exemplo. Nós tivemos, manifestamente, este ano, uma tragédia que ocorreu em Pedrógão Grande. Não foi só em Pedrógão Grande, infelizmente. Mesmo aquele incêndio, que é tido como o incêndio de Pedrógão Grande, envolveu, na altura, outros concelhos. Só a forma como tratamos os incêndios, e a forma que lhe damos o incêndio de Pedrógão Grande, levou, por exemplo, a que a onda de solidariedade e bem que se gerou para auxiliar aquelas vítimas fosse canalizada, muitas das vezes, para Pedrógão, e só para Pedrógão. Estou a falar da onda de solidariedade privada, que através do apoio ou canalizada, e não foi para outros concelhos que foram também afetados. Vou-vos dizer, eu próprio assisti a que a solidariedade civil canalizasse excessivamente alguns apoios para Pedrógão, que manifestamente não eram necessários já para Pedrógão, e não eram canalizados, por exemplo, para Figueirão dos Vinhos, porque aquilo que se dizia era de Pedrógão, e as pessoas, muitas das vezes, que dirigiam-se a Pedrógão. Portanto, eu acho que, no nosso entendimento, é uma questão que é fácil, e é dizer, a partir de agora, praticamente, é tanto a área, os relatórios sejam mais, eu não estou a dizer, não quero aqui dizer transparentes, que tenham um maior rigor, porque para que também depois, quer as entidades públicas, quer privadas, quer outras que possam acontecer, analisem com maior rigor também aquilo que aconteceu em cada um destes concelhos. Portanto, não há aqui nada nem aplico a palavra da transparência, porque não é uma questão de transparência, porque efetivamente os registros são factuais e, portanto, a área ardida, não estou aqui a dizer que é maior nem menor, eu acredito no rigor dela, por vezes não está, é alocada à melhor, e por isso nós somos achamos que faz sentido este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este projeto de resolução 1049, apraz-nos dizer o seguinte. De facto, transparência existe porque os relatórios são publicados e julgamos até que este projeto de lei propõe algo que já está a ser cumprido pelo ICNF e basta ir ao site do ICNF e ver o último relatório provisório de 1 de janeiro a 15 de setembro, em que temos não só o concelho, mas também a freguesia. A data de início, a área ardida, matos e total. Portanto, o Governo tem dado conhecimento público de tudo aquilo que é, portanto, a transparência é de facto uma realidade. As estatísticas que estão disponíveis no site do ICNF recorrem à base de dados nacional de incêndios florestais. E neste relatório, basta ver o último relatório provisório, até porque há dois extraordinários, basta ver que, por exemplo, no distrito que eu represento, temos não só o concelho, como temos também as freguesias e a área ardida das freguesias. Portanto, tudo aquilo que se diz que discriminem as áreas efetivamente ardidas por concelho, nós temos na página 8... deste próprio relatório, em que diz: os grandes incêndios consideram-se grandes incêndios sempre que a área total afetada, ou seja, seja superior, igual a superior a 100 hectares, que é o que está aqui a ser solicitado, é igual. Até que em setembro registaram-se 137 incêndios, área ardida superior a 100 hectares, entre 1 de janeiro e 15 de setembro. E aí tem não só o distrito, como o concelho, como a freguesia. E a data de início do incêndio, área ardida em povoamentos, matos e total. Portanto, tudo aquilo que é solicitado aqui parece-nos de todo um pouco redundante, porque fazendo uma análise dos relatórios provisórios que são publicados no site da ICNF, portanto, total transparência, não só o concelho, mas a freguesia que eu, pelo menos do distrito que conheço, sei que de facto houve estes incêndios e temos acompanhado esta evolução. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Também nós estamos de acordo com o conteúdo desta recomendação, porque efetivamente só podem tomar-se boas decisões se alicerçadas em informação fiável e completa. E a informação que existe, sendo fiável, na medida em que os meios o permitem, como é evidente, não é completa e, portanto, quanto mais afinada for essa informação, no sentido mais fina, mais desagregada, melhor para tomar decisões corretas. Os grandes incêndios até 31 de setembro foram 145 num total de 14.097, o que quer dizer que os grandes incêndios, na verdade, foram cerca de 1% do total de incêndios, mas cobriram cerca de 89% da área ardida. Isto para dizer que se, de facto, for desagregado por concelho a área ardida em grandes incêndios, temos a maior parte da informação que conta e suficientemente desagregada para tomarmos boas decisões. Portanto, isto para chegar à conclusão de que, de facto, estamos de acordo que, enfim, a informação seja mais completa e que seja numa base de conselho e, se possível, até mais desagregada do que isso. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, não sei se quer fazer o encerramento. Então, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer, portanto, relativamente ao deputado Maurício Marques, dizer-lhe que quando disse que concordava com o projeto de resolução e que deveria aplicar-se não apenas a 2017, mas para o futuro, dizer-lhe que o ponto 1 deste projeto diz precisamente isso. Portanto, o que nós propomos é que os relatórios passem a considerar esta afetação. O que não quisemos foi correr o risco de, para o ano de 2017, que essa informação, como já está publicada de forma a não ser perceptível por concelho, que fosse descurada e, portanto, o ponto 2 é específico relativamente a 2017, porque os incêndios já ocorreram. Relativamente à deputada Júlia Rodrigues, dizer, Sra. Deputada, que eu penso que não terá lido corretamente ou não terá analisado corretamente o projeto de resolução do CDS e não terá certamente lido corretamente o relatório do ICNF, porque, Sra. Deputada, o último relatório do ICNF não é de 15 de setembro, é de 30 de setembro, já há o oitavo, que foi publicado a dia 2 de outubro. Mas em qualquer um deles, e eu tive o cuidado de dizer na minha intervenção, salvo erro desde o quinto relatório, que o próprio ICNF manifesta a intenção de afetar a cada concelho as áreas efetivamente ardidas por concelho, mas depois não o faz, e a senhora deputada Júlia Rodrigues referiu a página 8, em que no ponto 4 fala dos grandes incêndios e diz que se consideram grandes incêndios aqueles que tenham mais de 100 hectares. Mas se a senhora deputada for à página 16, que é a última, também pode ler no ponto 4 aquilo que eu li aqui, que diz que as áreas estão carregadas de forma parcelar, que foi alterado o procedimento relativamente ao passado, mas que nos grandes incêndios discriminados no quadro 5, que é precisamente esse que a senhora deputada referiu, estão listados pela freguesia de início. E é essa a questão, senhora deputada. Está um bocado, de facto, os concelhos, as freguesias, a data de início do concelho. Mas se vir, e isso é... Eu quando falo, eu queria só aqui também esclarecer que eu, quando na exposição de motivos falámos de transparência, não é de forma alguma uma acusação, a falta de transparência na informação, é a transparência na análise da informação, é no fundo podermos perceber qual foi a área que ardeu, porque se nós formos, por exemplo, ao incêndio que houve em Pedrógão, Grande, este incêndio tão o mais dramático deste ano, nós vimos que o que está no quadro é que o incêndio foi no distrito de Leiria, concelho de Pedrógão Grande, freguesia de Pedrógão Grande, no qual arderam 27 mil hectares, e efetivamente não arderam 27 mil hectares só em Pedrógão Grande, foi também em Figueiró dos Vinhos, em Castanheira de Pera, etc. Como em Mação, o concelho em julho arderam... em julho arderam 18 mil hectares em Mação, mas o que consta deste quadro 5, é que arderam no distrito de Castelo Branco, concelho da Sertã, freguesia de Várzea dos Cavaleiros, que foi o ponto de origem do incêndio, 29.758 hectares, quando efetivamente estes hectares foram distribuídos pelo concelho da Sertã, de Mação, de Abrantes, etc. E, portanto, aquilo que o CDS solicita é duas coisas distintas. Aquilo que o CDS solicita é que esta área que está atribuída ao concelho da Sertã, freguesia de Várzea dos Cavaleiros, apareça discriminado. Quantos destes 29 não aparece? Não, senhor deputado, não aparece. Não aparece porque não está cá a área ardida de Mação, e portanto, ou então os senhores deputados digam que são os únicos senhores deputados que não concordam, ou que não perceberam aquilo que eu quis dizer, e portanto, se de facto dizem que aqui está essa informação, eu agradeceria que me explicassem, porque de facto, então significa que todos queremos... Significa, eu não tenho de ler a informação pelos jornais, tenho de ler a informação quando consulto o site do ICNF e posso ter acesso a essa informação, que essa é que é oficial. Os jornais divulgam notícias, não divulgam dados oficiais dos serviços, do governo dos serviços. E, portanto, se de facto esta informação cá está, parece-me que todos pretendemos o mesmo, todos queremos o mesmo objetivo e, portanto, o que eu peço é que me expliquem aquilo que eu percebi mal, porque se os senhores dizem que é má percepção da minha parte, eu gostaria de saber onde é que essa informação está. Obrigada.
Terminou, senhora deputada? Não há mais nenhuma manifestação de intenção de intervir, por isso damos por encerrado este ponto. Passamos ao ponto 3, outros assuntos. Algum senhor deputado se quer inscrever? No ponto, outros assuntos. Faça favor, senhora deputada. Senhora deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, senhor presidente. Por acaso não trouxe isso preparado, mas tinha pensado falar sobre esta matéria. Quando foi discutido na última sessão legislativa, no chamado pacote da reforma florestal, houve um projeto que foi adiado para esta sessão legislativa, que foi o dos Estatuto dos Benefícios Fiscais. Por pedido do Bloco de Esquerda. O que eu gostava de perguntar é e gostava aqui de colocar essa questão em cima da mesa, tendo em conta que os benefícios fiscais são discutidos em sede de Orçamento de Estado e que nós estamos a dias ou a semanas de começarmos a discutir o Orçamento de Estado e até de o aprovarmos, se nós não discutirmos e não agendarmos para discussão estes projetos, significa que eles não vão ser implementados durante o ano de 2018 e iremos empurrar com a barriga os benefícios fiscais à floresta para o ano de 2019. E, portanto, para que fique aqui gravado e registado, o que o CDS gostaria de perguntar é para quando está previsto, ou pedir à Comissão, quando é que vamos discutir e agendar, antes da discussão do Orçamento de Estado, estes projetos, este projeto de lei e as propostas de alteração que, entretanto, deram entrada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que até há dois... destas iniciativas chamadas o pacote florestal, até há dois projetos. Acho que também há um do Bloco de Esquerda, não é? A mesa fará os agendamentos em função daquilo que for solicitado pelos senhores deputados e, por isso, isso não foi suscitado até o momento e, por isso, a mesa não fez esse agendamento no âmbito daquilo que é o trabalho da sua competência e, por isso, essa iniciativa partirá ou caberá aos senhores deputados de que seja solicitado. Se não o fizerem, eventualmente é preciso depois verificar o cumprimento de prazos, mas que eu acho que não se aplica a estes projetos porque eles foram votados... Não foram. Os benefícios fiscais não foi votado na generalidade, eu acho que não. As iniciativas do pacote forestal tinham baixado sem votação. Não sei se algum deputado quer... Sr. Deputado, espero. Sr. Deputado Carlos Matias.
Não é sobre este assunto, Sr. Presidente.
Sr. Deputada?
Sobre esse assunto, uma dúvida processual. O Sr. Presidente disse que os partidos não solicitaram o agendamento, mas têm de ser os proponentes, ou pode ser qualquer partido a solicitar o agendamento?
Acho que a Sra. Deputada está a fazê-lo aqui, eventualmente... no âmbito de reuniões da mesa e coordenadores, podemos tratar desse assunto. Uma vez que ele já foi levantado agora, neste momento. Sr. Deputado Carlos Matias, para um outro assunto?
Mas posso abordar este assunto. Eu estou convencido que a breve trecho o assunto será, os assuntos, os diplomas serão tratados. Enfim, mas é uma convicção pessoal que não adianta muito para o caso. Portanto, poderá o CDS estar descansado que os benefícios para as empresas já andam a aparecer aqui e com certeza dado o empenho com que apareceu a levantar o assunto, ela terá com certeza ocasião de votar a favor da proposta que o Governo apresenta. Mas eu queria falar do assunto e muito, muito brevemente, para não nos alongarmos muito, é para dar nota do êxito da viagem aos Açores, sendo um programa bastante exaustivo, em que muitos de nós participámos, e queria, enfim, fazer um público reconhecimento aos serviços que contribuíram para a organização da viagem e para o seu sucesso. Exatamente. E aos colegas deputados dos Açores, que também deram o seu contributo para a organização e para o sucesso da viagem, como todos os que fomos certamente poderão corroborar. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que essas palavras podem ser estendidas a todos os membros da Comissão nesta manifestação da forma simpática como fomos recebidos e da forma... não diria profissional, mas que se adequa de como foi organizada e o empenho que houve em que fizéssemos em que as visitas fossem bastante abrangentes do ponto de vista que é o trabalho desta comissão, mas eu, ao dizer isto, não quero cortar a palavra do senhor dos senhores deputados, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Muito bem, então está... senhor deputado Lúcia Silva.
Também já agora, uma vez que... Muito obrigada, Sr. Presidente. Era mesmo também para, no fundo, corroborar com a posição que já foi aqui determinada relativamente à visita aos Açores. Foi, sem dúvida alguma, uma visita pertinente, uma vez que nós tivemos a oportunidade de contactar em loco com as reais especificidades, com as dificuldades e também com as potencialidades também das próprias ilhas, e também felicitar todos os que estiveram na organização, nomeadamente os colegas deputados das ilhas que estiveram na organização para que tudo corresse bem e como realmente assim aconteceu. E muito obrigada a todos.
Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do PSD eu queria agradecer a colaboração que foi dada especialmente pelos deputados desta comissão eleitos pelos Açores, que foram inestimáveis no apoio que nos prestaram, e queria também fazer em nome do PSD um público louvor aos serviços de apoio à comissão da forma como organizaram toda a visita. Portanto, o PSD agradece da forma como os serviços e como os deputados dos Açores manifestaram o apoio a esta iniciativa. Pessoalmente, agradeço só 50%, porque nos outros 50% não fui.
Agradeço 100%.
É obviamente que é um pequeno à parte e compreendem as pessoas, porque só, infelizmente só pude acompanhar 50% da visita, portanto é apenas isso, não há nada mais. A crítica é a mim. Relativamente à outra questão que aqui já foi suscitada pela Patrícia Fonseca, também o PSD está preocupado com a apreciação parlamentar que solicitámos relativamente à lei da ZIF. Sei que não vamos ter possibilidade de poder discutir em plenário como era a nossa intenção, e assim sendo, manifestamos aqui a intenção que ela seja discutida o mais breve possível em sede de comissão.
Não há manifestações de interesse. Relativamente a esta questão, não sei se é possível fazer discussão da precisão parlamentar das precisões parlamentares em comissão, temos que fazer essa verificação. Sempre serviço disposto no número 2, a apreciação do decreto-lei pode ser efetuada na comissão parlamentar competente em razão da matéria, desde que nenhum grupo parlamentar se oponha. Muito bem. Então, o PSD considera que esta questão foi suscitada agora, é isso? Está a suscitar a questão, mas se calhar poderá fazer sentido agendá-la para discussão. Como é que é, Dr. Rua? Temos que agendar para que não haja oposição.
Sim, sim, para a próxima semana.
Mas agendar já a discussão ou recolhemos agora a oposição dos grupos parlamentares neste momento? Se calhar era preferível isso, para poder agendar. Faz favor, Sr. Deputado.
Para não estarmos a adiar mais uma matéria que consideramos relevante, solicitávamos aqui, portanto, fomos confrontados agora aqui com essa questão e, portanto, solicitamos aqui que a apreciação se faça, se não houver inconveniente de todos, em sede de comissão.
Muito bem, está a questão lançada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que a tinha solicitado, eu julgo que, feito este requerimento do PSD, precisávamos de ter pronúncia sobre ele, e por isso o que perguntava é se algum grupo parlamentar se opõe. Qual é o... sim.
Tem que haver a explicação.
Não, é só dizer qual é a apreciação parlamentar. Por isso é que, se calhar, era preferível nós... Sim. É melhor. E depois, na próxima reunião, pronunciamos sobre a oposição ou não oposição. Para todos termos a noção do assunto que se trata e do enquadramento. Pode ser, senhora? Não, não, a apreciação parlamentar, sim, pois. Sim, não, mas isso depende... As apreciações parlamentares dependem da primeira grupo parlamentar e da sua decisão de agendamento para plenário ou não. Mas nós... Muito bem, a questão é a seguinte, se está a passar o prazo e se o grupo parlamentar do PSD entende que é conveniente fazê-lo agora, acho que pode trazer aqui informação relativamente àquilo que é a apreciação parlamentar neste momento e, dando um espaço de tempo, eventualmente no fim da discussão da especialidade, podemos fazer essa pronúncia. Concordam? Senhor deputado, o PSD tem uma apreciação parlamentar que não conseguiu ou não pôde, não quis, não estamos a discutir isso, agendar para plenário. E por isso, tendo em conta que está a passar o prazo da apreciação parlamentar, quer discuti-lo aqui na comissão. O que o regimento diz é que ele pode ser discutido aqui se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar. E aí isso está a ser suscitado. Era isso, não, como não estávamos todos na presença da informação, o PSD irá distribuir essa informação e no final da discussão, da votação na especialidade que temos hoje, podíamos fazer essa pronúncia. Se houver grupos parlamentares que se oponham a que isso seja feito hoje, será agendado para a próxima reunião. Muito bem. Então... Então, a oposição de grupos parlamentares relativamente à tomada de posição hoje, e por isso faremos o agendamento para a próxima reunião dessa questão. Muito bem. Senhora Deputada Patrícia Fonseca,
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para ficar registado também, tal como os meus colegas fizeram, que foi uma falha minha não ter também tido, e agradeço o deputado Carlos Matias ter tido essa iniciativa, essa lembrança, essa iniciativa de agradecer o empenho não só dos colegas deputados dos Açores, mas dos serviços que foram de facto exemplares e que correu tudo lindamente, não houve falhas e fomos muito bem recebidos e muito bem tratados em todos os locais em que estivemos, e foi uma agenda muito completa, e portanto estão de parabéns, agradecer ao Dr. Ruas e ao Sr. João Silva e a todos os outros que, se calhar de uma forma menos visível, não sei se mais alguém terá contribuído. Obrigada.
Sim, senhora. Muito bem, eu penso, não me substituirei ao Presidente da Comissão, que certamente ele se pronunciará sobre a questão de estas questões da visita, mas como já disse, eu penso que é transversal a todos este reconhecimento, nomeadamente daquilo que foi a preparação e também da informação adicional que os senhores deputados açorianos nos foram dando a conhecer do seu arquipélago, que foi muito importante. Viemos lá todos mais ricos em conhecimento para trabalho e em conhecimento global relativamente aos Açores. Eu também gostava de suscitar uma questão, mas foi uma questão que é colocada por um deputado que não pode usar a palavra enquanto deputado, e então suscitar esta questão. Nós em outubro teremos um mês dedicado à questão do Orçamento de Estado, e eu depois terei a oportunidade de falar com o Sr. Presidente para suscitar à mesa a possibilidade de marcar, nomeadamente, algumas audições que estão aprovadas da Comissão com o Sr. Ministro sobre matérias relevantes e que era importante conseguíssemos fazer antes desta pausa para o Orçamento de Estado, mas depois terei a oportunidade de dar pelo menos um requerimento aprovado sobre o PDR, e que era preciso depois ver se o Sr. Ministro conseguia vir antes de discutirmos o Orçamento de Estado, mas eu terei a oportunidade depois de ver com o Sr. Presidente e com a mesa esta questão. Não sei se há mais alguma questão em outros assuntos. Não havendo, podemos passar para regressar ao ponto 1 e à discussão e votação na especialidade no texto único apresentado por PSD, CDS, PP e PCP em substituição dos projetos de lei 570/13 do PCP, 572/13 do PSD e 573/13 do CDS. Não sei se algum senhor deputado quer fazer uma apreciação inicial antes de entrarmos na votação. Sr. Deputado Carlos Matias, ou querem seguir a ordem dos grupos parlamentares, da dimensão do grupo parlamentar? O senhor deputado Carlos Matias já manifestou o interesse em fazer uma apreciação inicial antes de entrarmos na votação. Então faremos por ordem de inscrição, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é exatamente uma apreciação global sobre o documento. É para recordar que, durante o debate em plenário e na sequência da disponibilidade explícita de que o documento estaria aberto a outras subscrições, o Presidente do meu grupo parlamentar explicitou verbalmente e expressou a vontade do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda de subscrever também este documento. Essa menção não aparece aqui referida e, portanto, é para dar nota disto e, enfim, saber se porventura subsistiu alguma reticência por parte da oposição, por parte de algum dos subscritores, ou se será uma informação complementar que depois será inserida no registro da Assembleia da República.
Disse, deputado? Eu julgo que não, que eu acho que na página da Assembleia da República está essa menção ao Bloco de Esquerda. O que se passou aqui deve ter sido, o que foi feito pelos serviços, foi uma transcrição do que está no documento, do texto do documento, e é por isso que não há essa referência. Julgo que estou a interpretar bem, não é, doutor Ruas? O título do inicial não tem essa referência, mas, senhor deputado, reparei, eu julgo que foi aí que já vi na página no sítio eletrónico que já essa referência consta, e fica a correção feita relativamente a esta iniciativa. Muito bem, não sei se podemos iniciar a votação. Sr. Deputado, pediu você que tinha feito uma inscrição, não?
Eu não tenho nenhuma apreciação inicial global, mas tenho relativamente a um ou outro artigo, quererei fazer uma apreciação.
Muito bem. Então, podemos iniciar a votação? Vice-presidente. não está aí.
Isso é um seu. Isso é um seu.
Eu não preciso, eu tenho aqui um.
Não?
Esta é na página. Eu já fiz. Na página chegada. Ok. Muito bem. Então, os serviços estão preparados. Podemos começar a votar. Então, vamos começar, página 1, a proposta de alteração do PS ao número 1 do artigo 1º. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. O número 1. Então, o número 1 do artigo 1º da iniciativa está prejudicado. Número 2 do artigo 1º, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Proposta de alteração do PS ao número 3 do artigo 1º, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Está prejudicado o número 3 do artigo 1º da iniciativa. Proposta de alteração do PCP de aditamento do número 4 ao artigo 1º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Conceito de vítima. Proposta de alteração do PS ao artigo 2º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Está prejudicado o artigo 2º da iniciativa. Artigo 3º. O artigo 3º não tem propostas de alteração. Podemos votar em conjunto o artigo 3º?
Todos.
Muito bem. Então votamos artigo número 1, número 2 e as alíneas até o final da página 5. Podemos votar em conjunto? Muito bem. Quem vota a favor? Então, aprovado. O artigo 3º foi aprovado por unanimidade. Artigo 4º, apoio psicossocial. O artigo 4º também não tem propostas de alteração. Podemos votar em conjunto? Votamos então o artigo 4º em conjunto. Número 1, número 2, número 3, número 4. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. No artigo 4º. Artigo 5º, apoio à habitação. Tem uma proposta de alteração. Votamos a proposta de alteração do PS ao artigo 5º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade, prejudicada o artigo 5º original. Artigo 6º, não tem propostas de alteração, alojamento temporário. Podemos votar em conjunto? Vamos votar. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade o artigo 6º. Artigo 7º, tem propostas de alteração. Alteração proposta pelo PS do número 1 do artigo 7º. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. O número 1 da iniciativa está prejudicado. Número 2, quem vota a favor do número 2? Aprovado por unanimidade. Passamos então para a proposta do PS de alteração ao número 3 do artigo 7º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. O artigo 7º original está prejudicado. Número 4 do artigo 7º, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Artigo 8º. Alteração ao número 1 proposto pelo PS. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. O número 1 original está prejudicado. Alteração ao número 2. Alteração alineado número 2 do artigo 8º. Não, é o número 2 do artigo 8º. Muito bem. O corpo do número 2 do artigo 8º, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. A linha A do número 2 do artigo 8º, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. A linha B do artigo 8º, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. A linha C do artigo 8º, havia uma proposta de alteração do PS que, entretanto, foi substituída por outra. Não estamos a votar a eliminação.
Uma substituição.
O PS substituiu a eliminação por uma alteração.
Exatamente.
Muito bem, está toda a gente ao corrente. Muito bem, então votamos a alteração e não a eliminação da alínea C. A alteração da alínea C do número 2 do artigo 8º, proposta pelo PS. Quem vota a favor? Quer falar? Não, quer votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então foi aprovada com os votos contra do PSD e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. A alínea C original está prejudicada. A alínea D do número 2 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A favor? Então foi aprovada por unanimidade. Número 3 do artigo 8º. Quem vota a favor? Unanimidade. A linha A do número 3 do artigo 8º. Podemos votar todos em conjunto, não há outras as alíneas. Muito bem. Até a D. Muito bem. Podemos votar em conjunto as alíneas? Muito bem. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. As alterações das alíneas do número 3 do artigo 8º. Passamos agora para, na página 3, a proposta de alteração do PS ao número 4 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. O número 4 do artigo 8º está prejudicado. Artigo 9º. Podemos votar. Antes de começar, e como tenho esta árdua tarefa de anunciar os sentidos de voto do PCP, queria só dizer relativamente a isto que artigo 9º, que há aqui alguma redundância, tendo em conta que se diz que são disponibilizados os recursos em função da sua disponibilidade. Claro que se não houver recursos não podem ser disponibilizados, mas as alterações do PS colocam isto, não é? E por isso há redundância relativamente a esta matéria. E isso termina o sentido de voto. Votamos então o artigo 9º. Proposta de alteração. Não percebi o que eu disse. Porque o que a proposta do PS diz é que se afetam os recursos em termos de artigo 9º, em termos de forças de segurança, desde que seja necessário que as forças de segurança existam, né? Afeta-se em função da disponibilidade de meios. Ora, claro, não se pode afetar mais meios do que aqueles que existem, né? Isso acaba por ser redundante, por isso a afetação de recursos há de ser sempre em função das disponibilidades. Não, é no número 3. E o número 1 também tem as questões do índice de indiscriminalidade. Quer dizer alguma coisa? Faça favor, Sr. Deputado.
Relativamente a este ponto também, é por isso é que eu não estava a perceber o que estava a dizer, porque estava a ler o número 1. O que eu tenho a dizer relativamente a este ponto é que, sobretudo também, o próprio número 1, é preciso notar a proposta de alteração do PS. Faz depender dos índices o reforço das forças dos índices de criminalidade e é óbvio que nestas regiões em que provavelmente os índices de criminalidade habituais são baixos, mas que numa situação em que, e portanto o histórico, os índices que existem são baixos, mas que a situação que ocorreu faz com que haja propensão ou haja apetência dos criminosos para se lá deslocarem. Portanto, basear, como é óbvio, as pessoas estão deslocadas das suas casas, as casas estão vazias, como é óbvio, qualquer pessoa que queira assaltar uma casa sabe que as casas estão vazias e, portanto, tem tudo à sua disposição. E, portanto, queria dar isto também, esta situação vai condicionar o nosso sentido de voto relativamente a esta matéria, porque entendemos que os índices de criminalidade existentes não refletem a situação real que se está a viver naquela zona.
Muito bem, obrigado, Sra. Deputada. Podemos passar à votação. Então, artigo 9º, proposta de alteração do PS, proposta de alteração ao número 1 do artigo 9º. Quem vota a favor? Quem se abstém? A favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então, o artigo foi rejeitado. Com os votos contra do PSD, CDS e do PCP e os votos a favor do PS e do Bloco de Esquerda. Votemos então o número 1 do artigo 9 da iniciativa. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então foi aprovado com a abstenção do PS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. A proposta de alteração do PS ao número 2 do artigo 9. Quem vota? Precisamos voltar atrás, Sra. Deputada? Desculpe. Foi aprovado o número 1 do artigo 9. Com a abstenção do PS. E qual é... Não, qual era o sentido de voto que o PSD queria alterar?
Sr. Presidente, é no artigo 8º, na linha C, a última proposta do Partido Socialista. A proposta de alteração do Partido Socialista. Nós votámos contra porque queríamos a redação inicial, preferíamos a redação inicial, que era uma prestação complementar de sobrevivência de caráter mensal a atribuir os familiares mortais,
sim, sim,
à lei das prestações. Portanto, mas não somos contra aquilo que o Partido Socialista propôs, portanto...
Pois há alteração na página 11, portanto, a alteração à linha C do número 2 foi aprovada com a abstenção...
Sim, voto contra só nosso, porque preferíamos a redação anterior, mas em todo caso...
Foi aprovado com a abstenção do, e, portanto, PSD, do PSD e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares.
Portanto, muito bem, exatamente. Muito obrigado.
Está ratificado. Voltemos...
A alteração ou original?
Não, a alteração.
Estamos contra também a alteração.
O PSD absteve-se na alteração.
Se pudéssemos fazer dois votos, que era votar contra o argumento original.
Então votaram contra o CDS, o PCP e o Bloco.
Não. Andámos atrás. Era a alteração que. Foi esta. Foi esta alteração. Esta que foi distribuída hoje. Não, esta, o que o PSD estava a referir é esta alteração do PS. Esta distribuída hoje. É que houve uma alteração do sentido de voto. Muito bem. Voltemos então à proposta de alteração do número 2 do artigo 9. Não era aí que estávamos? Não. Proposta de alteração do número 2 do artigo 9, uma proposta de alteração do PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovada com o voto contra do PSD, o número 2. Então, o número 2 do artigo 9 da iniciativa está prejudicado. Proposta de alteração do PS ao número 3 do artigo 9. Quem vota a favor? Página 15. Proposta de alteração do grupo parlamentar do PS ao número 3 do artigo 9. Estamos todos enquadrados. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então, a proposta foi rejeitada. Com os votos contra do PSD, CDS e PCP e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PS. Votemos assim o número 3 do artigo 9 da iniciativa. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos para o artigo 10º. Artigo 10º. Proposta de alteração do PS ao número 1 do artigo 10º. Quem vota a favor? Peço desculpa, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, eu peço desculpa da minha, demonstrar a minha ignorância relativamente a este assunto, mas eu posso fazer uma proposta de alteração do texto. No fundo, sugeria acrescentar à proposta de alteração que o PS... que o PS apresenta, portanto...
Ao artigo 10º.
Ao artigo 10º, ao número 1 do artigo 10º.
Sim.
Sugeria acrescentar, no final, reforçando, se necessário, a dotação financeira. Ou seja, o Governo adota as medidas necessárias para assegurar a tramitação célere e o apoio aos projetos que cumpram as normas de elegibilidade e sejam selecionados de acordo com os procedimentos em vigor e privilegiem as áreas afetadas, tal, se, reforçando, se necessário, a dotação financeira. Agora não sei qual é que é a ordem de votação.
Não sei se tem, o PS tem que aceitar, não. Podemos pôr... não sei, o PS quer se pronunciar sobre... O PS quer se pronunciar. O grupo parlamentar do CDS. O grupo parlamentar do CDS propôs que fosse feita uma redação diferente à alteração do número 1 do artigo 10º, que a senhora deputada Patrícia Fonseca passa a explicitar novamente.
No número 1 do artigo 10º, para além do que está escrito no final, de acrescentar, reforçando, se necessário, a dotação financeira. Ou seja, o Governo adota as medidas necessárias para assegurar a tramitação célere e o apoio, tal, que para os agricultores que cumpram, para os projetos que cumpram as normas de elegibilidade, sejam selecionados de acordo com os procedimentos, tal, reforçando, se necessário, a dotação financeira.
O que fazemos é, votamos inicialmente a proposta de alteração do PS e ela sendo aprovada, votamos a proposta se a proposta do PS for aprovada, votamos a proposta de alteração do CDS. Faz sentido, então se... Não, porque se a proposta do PS não for aprovada, aquilo que a senhora deputada está a referir já consta no texto original. Consta. Então votamos por meio do PS, era isso que eu estava a dizer. Muito bem, então era isso que eu estava a dizer, não era? Era. Não, se for aprovada do PS, votamos. Faça favor.
Se for aprovada do PS, não votamos a do CDS, porque aquilo que o CDS propõe é, de facto...
Então... Pronto, ok, estou a perceber. Então a proposta do CDS é este texto do PS acrescido de...
Exatamente.
Pronto, temos que votar primeiro do CDS. Pronto, que é mais abrangente, é isso?
Não, a primeira proposta de alteração. Não se pode apresentar a proposta de alteração, é a proposta de alteração. É a proposta de alteração ao texto.
Não, mas o que o CDS apresenta no caso é uma proposta de alteração nova com uma redação diferente. Pegando nesta redação e acrescentando-a.
Mas pela ordem devia ser votada do PS porque foi a primeira
a primeira a entrar.
A primeira a entrar.
Mas não prejudica a do PSD, a do CDS, porque é diferente.
Não, mas a partir do momento que foi aprovada não pode ter duas redações.
No caso não são inteiramente diferentes, é que ela acrescenta a outra. Como é que resolvemos isso?
Sendo votada do PS, em princípio prejudica a proposta de, se é uma proposta de alteração ao número 1, então seria...
Não podemos ter dois números.
Então. Muito bem. Ok. Pronto, estamos perante duas propostas de alteração. A metodologia vai ser a seguinte. Perante duas propostas de alteração, uma primeiro do PS com o texto que é conhecido, uma segunda do CDS com o texto do PS acrescido daquilo que a senhora deputada referiu. Então votamos... Então, com certeza, senhor deputado. Não, a solução é simples de resolver. Apresentam-se as duas propostas. Quem entender que a proposta que prevalece deve ser a do CDS, vota contra a proposta do PS, ela é chumbada e a seguir vota do CDS. E se ela for aprovada, se não for, ficam prejudicadas. Né?
A única questão que nós levantamos é a questão de se necessário e possível.
Pronto, então estamos...
Porquê é que nós temos que votar a proposta do CDS? Tem que haver acordo para votar ou não?
Porque qualquer grupo parlamentar, até à altura da votação, pode fazer a apresentação de propostas.
É que fizemos isso no outro dia, até às 7 da manhã, meteram tantas vocês.
Pronto, então... Ninguém nega o direito, o CDS tem o direito de fazer... Qualquer grupo parlamentar tem o direito de fazer, de apresentar propostas... Então a metodologia será a seguinte: votamos primeiro a proposta de alteração do PS, que foi a primeira que entrou. A proposta de alteração do CDS tem exatamente a mesma redação, com o acrescente de reforçante necessária de dotação financeira, que há, aliás, e rebuscar alguma coisa que está no texto original. Quem quiser que prevaleça a proposta do CDS tem que votar contra a proposta do PS para que, e depois no voto do CDS ela será aprovada. Se nenhuma das duas for aprovada, votamos o texto original.
Então, mas o texto original tem essa questão?
Mas, não tem, mas é diferente. Nesse caso, pois, são três redações diferentes. Muito bem, então vamos votar. Toda a gente está em consonância. Votemos então a proposta de alteração no artigo 10º, a proposta de alteração do PS ao número 1 do artigo 10º. Quem vota a favor? Grupo parlamentar do PS e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Então a proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS e PCP e os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda. Votamos agora a proposta do CDS nos termos em que foi referido. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então, a proposta foi aprovada, a proposta do CDS, que não está no guião de votações, mas que está inserida, com os votos favoráveis do proponente, do PSD e do PCP, e os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. Continuamos agora no guião de votações, com o número 2 do artigo...
Posso, Presidente, posso só interromper?
Sim. É que houve um lapso aqui nas votações relativamente ao texto original. Quando eu votei abstenção, no número 1 do artigo 9º e no número 2 e no número 3 do artigo 9º, é para votar contra. Peço desculpa.
1, 2 e 3 do artigo 9º.
Diga. Qual?
Ou não, foi prejudicado, foram as alterações do...
Sim.
O número 1 do artigo 9º foi votado, o PS votou contra, e o número 3 também, e relativamente ao número 2.
Passa para voto contra, é?
Sim.
Pronto, é do 1 e do 3. Muito bem. No número 1 e no número 3 do artigo 9º, o PS tinha propostas de alteração, as propostas de alteração foram rejeitadas, e por isso na votação do texto original o Partido Socialista vota contra. Muito bem. Voltamos ao artigo 10º e a proposta de alteração do PS ao número 2 do artigo 10º. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. A proposta de alteração do PS ao número 2. É prejudicado o texto original. Proposta de alteração do PS ao número 3. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovada com a abstenção do CDS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares e está prejudicado o número 3 original. Proposta de alteração do PS ao número 4 do artigo 10º. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Está prejudicado o número 4 original. Proposta de alteração do PS ao número 5 do artigo 10º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Prejudicado o número 5. podemos, mas têm todas as propostas de alteração, não é? Podemos votar. Podemos votar todas as propostas de alteração do PS em conjunto?
Queria só dizer, é que está aqui o número 6 do artigo 10 é igual, há um lapso na proposta de alteração e o número 6 é exatamente o mesmo texto que o número 5, se não estou em erro, não é? Gostava que vissem porque me parece exatamente a mesma coisa.
É.
É porque por lapso do texto original do projeto conjunto passava do número 4 para o número 6 e agora temos um número 5 que não existia, que está igual ao número 6, portanto esse é um lapso de redação.
Ok, tem que ser numerado e não votamos um dos... Né? Não é assim?
Sim, voto sim.
Ok, então...
Este é iguais. Este é iguais. Deve ter um lapso de substituição. 6, 7, 8 e 9, 11, 5, 6, devidamente remunerado. 5, 6, 7.
Muito bem, o texto de substituição tentou corrigir um erro do texto original que faltava o número 5 e depois acabou por clicar. Por isso, com a devida renumeração até o número 8, podemos votar em conjunto estas propostas de alteração do PS até o final do artigo 10. Podemos? Então, vamos votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Sim. Sim. É a favor? Muito bem. Então, todas as propostas de alteração do PS ao artigo 10 foram aprovadas e todos os números originais foram prejudicados. Artigo 11º. Artigo 11º. Propostas de alteração do PS ao número 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? PSD não vota? Número 1, artigo 11º. Peço desculpa, não vi. Então, está aprovado. O número 1 do artigo 11º original foi prejudicado. Número 2 do... A proposta de alteração do PS é o número 2 do artigo 11º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Então, no número 2, se calhar, despachamos as alíneas, não é? É melhor. O número 2 foi o que acabámos de votar. A linha A do número 2, vamos votar a linha A do número 2 do artigo 11º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. A linha B do número 2 do artigo 11º. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. A linha C do número 2, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Artigo 11º, número 3. Proposta de alteração do PS ao número 3 do 11º. Eu tinha... Escreveu, senhora deputada?
Pode dizer que o texto tem lapsos e eu também, se confesso, tem uma repetição e eu também gostaria se o PS pudesse explicar melhor.
Acima de tudo é que depois não se percebe...
Eu acho que está muito confuso, eu não percebo.
Não ajuda muito, né? Esta redação que lhe é dada é um bocado confusa.
Não, está na redação final, é que tem que se...
Estamos a falar no número 3 do artigo 11º, não é? Não, e depois o grupo parlamentar do PS acrescenta ou tomará em consideração o valor devido pelas companhias de seguros.
O valor tem
O que é que... Eu não percebi o que é que isto queria dizer em concreto. O que é que se pretendia, porque... Para além daquilo que já estava escrito. É que não ajuda. Pois, por isso não faz sentido esta alteração.
Não, faz sentido porque ou tomará em consideração esta primeira parte tem que ser retirada, não é?
O qual a primeira parte?
Sim, sim.
Do apoio.
Ah, sim, sim. Claro, exatamente. Pronto.
O valor será calculado pelo diferencial entre o valor total do prejuízo verificado e o valor da indemnização devida pelas companhias de seguros.
Muito
ou
bem.
Seja, o apoio será sim, sim. calculado retirando...
Exato, mas e depois o que é que se quer dizer a seguir? Esse é que é o problema. Ou tomará em consideração o valor devido pelas companhias de seguro aos beneficiários...
Devido aos beneficiários, que é pago pelas companhias de seguros aos beneficiários, isto é para não estar a repetir pagamento induplicado.
Mas isto já está lá em cima. Eu acho que o que o PS, se calhar, quer dizer é que é a questão da prestação de informação às companhias, não é?
As duas situações.
Mas a parte de cima já diz o valor será calculado pelo diferencial entre o que as companhias pagaram e aquilo que é o total do prejuízo.
É só tem, lá está, o texto é que não está correto. Aqui só tem que... devendo estes e as respectivas companhias.
Exatamente, isto é que é diferente. Pronto, isto é que é diferente.
Mas sem prejuízo do disposto em legislação específica, ou seja, esta é a redação.
Isto é que é efetivamente diferente, não é?
Sim.
Porque o resto. Senhor Deputado Maurício Marques, queria.
O que está dito, não preciso. O que está dito, o que estava no texto original é que o que era pago é efetivamente a diferença. No texto que é proposto pelo Partido Socialista. Diz que é tendo em consideração. Mas o ter em consideração é pagar, por exemplo, 50% da diferença.
Não.
Desculpe, mas é.
Não, o tomar em consideração.
Tomar em consideração quer dizer de que amanhã posso dizer, pronto, é assim. Então, as companhias de seguros indenizam 50. E, portanto, a diferença, no texto que estava inicialmente, portanto, dizia que eles tinham direito a ser compensados nos outros 50.
E esse mantém-se. O texto mantém essa parte. A proposta do PS mantém essa parte, não a altera. Só que acrescenta outra. Ou.
Ou, não é? Ou uma coisa ou outra.
Ou uma coisa ou outra. E depois a outra é dizer assim, tem em consideração, ou tem em consideração isto. O que quer dizer é assim, o apoio será de imagine, 50% da diferença, ou seja, tem em consideração isto. E, portanto, não quer dizer, não fica obrigado a pagar a totalidade da diferença.
Não é isso. Não é essa a questão.
Então o que é que o...
Aqui não é essa a questão. A questão é que a redação é que está duplicada.
Muito bem.
Esta primeira parte, quando diz o valor do apoio será calculado pelo diferencial entre o valor total do prejuízo verificado e o valor da indemnização devida pelas companhias de seguros, isto é para assegurar que não está a pagar em duplicado.
Certo, e depois a seguir diz ou tomará, ou faz isso, ou...
Isto é uma interpretação jurídica.
Não,
ou tomará em consideração o valor devido pelas companhias de seguro aos beneficiários, assegurando que quer as companhias de seguro, quer os beneficiários, prestam todas as informações.
Pronto, então, daquilo que eu depreendo das palavras do PS é que o PS retira esta parte do ou tomará até beneficiários... Mantendo, devendo estes e as respectivas companhias.
Ou tomando em consideração.
Tira ou não tira? Não, a senhora estava a dizer que considera que está a mais.
Não, isto é outra parte. Não, é outra parte em cima.
Não, mas a senhora nesta parte do tomará também diz que havia aqui alguma
coisa. Não, pode tirar ou tomará e pôr tomando em consideração o valor devido pelas companhias de seguro.
Ah, ok, não quero tirar.
Devendo estes e as respectivas companhias prestar toda a informação necessária.
Muito bem. Então, está toda a gente esclarecido? Senhor Deputado, estamos esclarecidos? Muito bem. Estamos a falar no número 3 do artigo 11º. Podemos votar? Está esclarecido?
Se for tomando, o sentido já é diferente do outro marado. Vai ser outro marado, vai ser tomando. O tomando já se aproxima.
É, exatamente, o PS mantém, não é?
Altera a redação, tomando em consideração o valor devido pelas companhias de seguro.
Não. É ou tomando, ou
única coisa que nos divide aqui é o ou.
Ou?
Pois. Ou é diferente de ir. Não, ou é
que fazer uma coisa, fazer isto ou fazer aquilo é completamente diferente. Portanto, a única coisa que nos disse para aí é o ou.
Senhor deputado. Não, isto é uma questão de interpretação jurídica.
Vamos avançar.
Não é uma questão de matemática.
Deixa
o valor do apoio será calculado pelo diferencial entre o valor total do prejuízo verificado e o valor da indemnização devida pela companhia de seguros. Pronto. E eu, se o OU está a mais, pode ficar tomando em consideração o valor devido pelas companhias de seguro aos beneficiários, devendo estes e as respectivas companhias prestar toda a informação necessária a este respeito.
Mas isso não é uma redundância? Porque não. Isso já está lá em cima. Já está lá em cima, porque lá em cima, antes já diz que o valor é calculado pelo diferencial.
Sim, mas tu prestas a informação das companhias de seguro e os beneficiários.
Então, qual é a proposta do PS? O PS altera ou tomará para tomando em consideração? É isso? O PS faz uma alteração. Não, mas já percebemos aqui que não é indiferente no sentido de voto se for ou tomará ou tomando, não é? Sim.
Peço desculpa à existência, mas é assim. Quando eu digo, assim, senhora, a indenização é tal. E ou é uma coisa, ou é outra, ou tomando em consideração, ou não sei o quê, é. Eu posso tomar em consideração e dizer-lhe assim, pronto, a indenização foi de 50% e, portanto, eu vou ter em consideração isto e só, mas só pago 10%. Porque é ou.
Sim, isso nós já
é que a outra parte, quando eu digo.
Tenha a bondade, Sr. Deputado.
O problema está mesmo aí. Porque o que se quer dizer com isto é que o valor da indemnização pelo prejuízo pode ser pago antes da companhia de seguros ter satisfeito. E o que se quer dizer aqui? Ou tomará em consideração o valor devido pelas companhias devido. E que ainda não está pago. Pelas companhias, devido aos beneficiários, devendo estes e as respectivas companhias prestar toda a informação necessária a este respeito, sem prejuízo do disposto em legislação específica. Isto é, quer o beneficiário, quer a companhia de seguro, têm de dizer quanto é que receberam. Porquê? Para se calcular o valor de apoio, que é o diferencial. E de maneira que eu acho que aqui há uma tentativa de antecipação.
É a prestação de.
Mas isto é um português. Aparece aqui três vezes a palavra devido.
Não diz é a prestação dos esclarecimentos necessários dos beneficiários e das companhias de seguro. Sem prejuízo do disposto na legislação.
A única coisa que a nós. A que nos opôs é na questão ou. É que quando se diz é isto ou outra coisa, é outra coisa qualquer.
Sim, deixa na vontade de quem aplica tomar uma decisão ou outra, e num sentido ou no outro.
Não era essa a interpretação que foi dada. A interpretação é acrescentar esta parte.
Então era isso que eu estava a dizer. Se o PS cortar o que está entre seguros e devendo, mantém-se o texto que é o valor do apoio será calculado pelo diferencial entre o valor do prejuízo verificado e o valor da indemnização devida pelas companhias de seguros, devendo estes e as respectivas companhias prestar toda a informação necessária a este respeito, sem prejuízo de disposto na legislação específica.
Tem que surgir a alteração
deste. Estes os beneficiários. Sim.
Está duplicado. Depois, isto não pode ser. Votamos a questão e que tal como está, em vez de ou tomará, ficar tomando, e depois vem a ser da redação final.
Diga, toma. Fez essa alteração? Tomando em
Eu só faço alteração de ou tomará para tomando. E depois, em sede de redação final, faço o acerto do texto.
Muito bem.
Tal qual está.
Toda a gente percebeu? O PS altera o ou tomará para tomando em consideração. Muito bem, vamos votar. O PS substitui que ou tomará em consideração por tomando em consideração. Muito bem, vamos votar a alteração do PS ao número 3 do artigo 11º. Quem vota a favor? PS e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Muito bem. Pelo visto, não estamos em condições de terminar a votação, porque já iniciámos. A gente espera, senhores deputados. Então, teve o voto favorável do PS e do Bloco de Esquerda. O voto contra do CDS e a abstenção do CDS, do PSD e do PCP.
O PCP também se abstém?
Sim. Isso foi aprovado. Fica prejudicado o número 3. Podemos agora votar as alterações todas? Não.
Não.
Não podemos.
Pode ser o 4 e o 6.
Muito bem, alteração do grupo parlamentar do PS ao número 4 do artigo 11º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Alteração do número 4 do artigo 11º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra?
A favor.
A favor? Não, o número 4. Alteração do PS. Por isso, tem o voto contra do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada. O número 4 original está prejudicado. O número 5 do texto original. Vamos votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Número 5. A favor? Aprovado por unanimidade. A alteração do PS ao número 6 do artigo 11º. Quem vota a favor? Ah, peço desculpa, a senhora deputada Patrícia Fonseca que quer falar. Número 6, alteração do PS.
Obrigada. Eu aqui penso que também haverá aqui... Isto para mim também é bastante confuso, esta redação. Para já há um erro de construção de frases, porque diz a operacionalização deste processo é levado a pelas entidades...
Levado a cabo,
penso eu que seja, pronto, pelas entidades públicas definidas. Agora, a mim parece-me que aquilo que estava inicialmente previsto e que me faz sentido é que a comissão que é constituída é que tem de definir os programas. Portanto, eu queria solicitar a correção do texto, ou melhor, eu propunha uma alteração àquilo que o PS propõe, que a operacionalização deste processo é levada a cabo por uma comissão. No fundo acaba por ser o texto original. Pronto, eu no fundo queria dizer que acho que este texto está, para além da questão do levado a cabo, de haver este erro que percebo que seja levado a cabo, parece-me que é uma grande confusão e que adultera aquilo que estava previsto no projeto inicial. E pronto.
Muito bem. Então vamos votar. Número 6. Alteração ao número 6 proposta pelo PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS e Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do PCP e do PS. Então, vamos votar o número 6 original. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos contra do PS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Artigo 12º. Artigo 12º. Podemos votar tudo em conjunto? Podemos dar em conjunto o artigo 12º? Sim, não faz mal, prejudica o número 2 se for aprovado, se for tudo aprovado. A não ser que haja votações diferenciadas. Artigo 12º, podemos votar em conjunto?
Para nós, não. Para nós, porquê?
Sim. Há diferenciadas? Muito bem. Artigo 12º, número 1 do artigo 12º, quem vota a favor? A deputada também vota a favor, ela é a subscritora do texto. Não sei, digo eu. Não, não vamos. O Bloco de Esquerda não... Sra. Deputada Patrícia Fonseca, estamos em condições de votar o artigo 12º? Número 1 do artigo 12º da proposta. Quem vota a favor? 1. Número 1. 12º?
Sim.
Até não está no coisa.
Não.
Não sei, temos que ver.
Não, é a mesma praça.
Se calhar não altera.
É a mesma praça.
Olha, eu vou ler o original, não importa isso. Podemos continuar? Muito bem, estamos acertado, podemos continuar. Artigo 12º, votamos primeiro uma alteração do PS, não está no guião de votações, mas a proposta do PS é diferente do texto original, nomeadamente porque o texto original diz que o Ministério da Agricultura e Florestas faz através do ICNF e essa parte foi cortada. E por isso é diferente. Não está no guião de votações a proposta de alteração ao PS, mas ela foi entregue. O artigo 12º, o guião de votações não tem uma proposta de alteração ao número 1, mas o texto que o PS entregou, o número 1 é diferente do número 1 original. Nomeadamente, não tem a referência a que é feita através do ICNF. o número 1 do 12º, original, diz: o Ministério da Agricultura e Floresta e Desenvolvimento Rural, através do ICNF e em colaboração com as estruturas de produtores florestais, e a proposta do PS tem apenas: o Ministério da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural desenvolve agências junto das estruturas de produtores florestais. Por isso, tirar referência ao ICNF. Apesar de depois o número segundo colocar referência ao ICNF. Pronto.
Isso foi um lapso.
De cópia.
E a única diferença é e na proposta não tinha cá referenciada a alteração. Isso é que nós não consideramos.
Sim. Pronto, então não há uma alteração do PS. Pronto, então seguimos o guião. Tudo bem? Então votamos o número 1 do artigo 12º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Proposta de alteração do PS ao número 2 do artigo 12º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado, pensei que eu tinha visto levantar. Aqui, levantei a mão e é que não me disse onde é que o Sr. Deputado votava. Ai, não tinha. Peço desculpa. Muito bem. Então o voto contra foi aprovado por maioria, com o voto contra do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Está prejudicado o número 2 original. Proposta de alteração do PS ao número 3 do artigo 12º. Quem vota a favor? Proposta de alteração do PS ao número 3 do 12º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PCP e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. O número 3 está prejudicado. Artigo 13º. Proposta de alteração do PS ao número 1 do artigo 13º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Vocês votaram contra, não é? Muito bem. Então, a alteração do PS ao número 1 do artigo 13º foi aprovada com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do CDS e os votos contra do PSD. O número 1 está prejudicado. O número 2 do artigo 13º, o texto original, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Artigo 14º. Proposta de alteração do PS à epígrafe do artigo 14º. Senhor deputado.
Queria dizer o seguinte, relativamente à epígrafe e a este artigo, é que juridicamente a Comissão não julga. Quem julga são os tribunais e até às vezes neste Parlamento temos discutido a separação de poderes entre as instituições e, portanto, parece-me que pormos uma Comissão a julgar, fazer julgamentos, não é um procedimento nem politicamente, independentemente da avaliação política que se faça dele, parece-me que juridicamente não será uma situação possível ou razoável e, portanto, sugeria ou propunha ao grupo parlamentar do PS que reavaliasse esta proposta de alteração da epígrafe e também depois do texto, porque aqui um dos pontos também fala no julgamento, no ponto 1 precisamente.
Eventualmente, pois, assim, não sei se eventualmente podia ser substituído por um termo.
Não, pode ser avaliação, sim.
Determinação. Comissão para a determinação. Pois, tem que ser avaliação.
Determinação, não.
Mas o pedido de responsabilidade civil não pode ser determinação, não é? os pedidos de responsabilidade civil que estão inscritos, que faz referência ao número 1, o número tem a constituição de uma comissão para julgamento dos pedidos de responsabilidade civil. E não pode ser determinação dos pedidos, não é? Tem que ser eventualmente avaliação.
Ou apreciação.
O que é que está aí? O que é que está no ponto?
Mas para determinar, para avaliar. Avalia-se ou para apreciar. Ou avaliar. Agora,
pode, determina... pode ser para determinação na epígrafe?
Não, não pode. Para ou apreciação ou para avaliação. Uma comissão, um pedido é avaliado, não é determinado.
O texto original tem determinação, pois. O que é que o PS diz para...
para avaliação.
Avaliação ou qual era a outra hipótese?
Apreciação.
Apreciação.
É igual. Sim, mas a avaliação talvez seja mais correta. Avaliam-se pedidos.
Então, a proposta do PS no artigo 14º, no número, na epígrafe passa a ter comissão para a avaliação dos pedidos de indemnização e no número 1 passa a ter constituição da comissão para a avaliação dos pedidos de responsabilidade civil. É isso?
Estamos agora a ver termos...
E avaliação decide. Talvez isso que o Dr. Ruas dizia seja mais adequado, que era? A precisão também não decide.
A avaliação dá uma determinada...
Dá-me licença.
Sim, senhora.
O jurista do nosso grupo parlamentar, o que me alertou foi: a comissão não julga factos, portanto quem julga essa função não existe para apurar a responsabilidade civil do Estado, porque essa função compete aos tribunais. A comissão existe para fixar um montante para a indemnização após uma apreciação que se presume sumária, portanto, uma apreciação, pronto, entretanto, e faz-se de acordo com os critérios que estiverem estabelecidos. Portanto, a comissão fixa ou
então, a apreciação determina... podia ser o termo, não é? Comissão para a apreciação dos pedidos de indemnização.
Eu acho que valia também. Uma apreciação.
Aprecia
dar uma
parceira. Apreciação. Sim, o apreciar pode não propor a decisão.
E a avaliação propõe.
Quando existe uma avaliação, é porque tu atribuis um valor, avalias.
Muito bem, então a proposta do PS passa a substituir julgamento. A proposta que vamos votar não tem julgamento, tem avaliação. Onde está julgamento é substituído por avaliação, tanto na epígrafe como no número 1. Proposta de alteração à epígrafe do artigo 14º. Com este inciso que acabámos de fazer, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos contra do PSD e favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Alteração do PS ao número 1 do artigo... Estamos na página 26. Muito bem. A epígrafe foi aprovada com o voto contra do PSD, a abstenção do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Alteração do PS ao número 1 do artigo 14º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com votação igual à anterior. Número 1 do artigo 14º está prejudicado. Alteração ao número 2 do artigo 14º proposta pelo PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O PSD vota contra? O CDS, perdão. A abstenção do CDS e o voto contra, a abstenção também do PSD? A favor. Por isso então foi... aprovada com o voto favorável. A alteração ao número 2 do artigo 14º foi aprovada com o voto favorável do PSD, do PS, do PCP, e do Bloco de Esquerda e a abstenção do CDS. O número 2 do artigo 14º está prejudicado. Número 3 do artigo 14º, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. E proposta de alteração do PS, de aditamento, perdão, do PS ao número 4, de um novo número 4 ao artigo 14º, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Artigo 15º. Pedido de indemnização. Alteração ao número 1 do artigo 15º proposta pelo PS. Quem vota a favor? Página 28. Podemos votar, Sra. Deputada? Muito bem. Número 1 do artigo 15, proposta de alteração do PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. O número 1 do artigo 15 original está prejudicado. A linha A, a linha B, a linha C. Podemos votar em... Não podemos votar, que foram prejudicadas, não é? Foi tudo prejudicado. Muito bem. Número 2 do artigo 15º, quem vota a favor? Número 2, 3 e 4, podemos votar em conjunto, os números 2, 3 e 4, quem vota a favor? Foram aprovados por unanimidade os números 2, 3 e 4. Votamos agora a proposta de aditamento do número 5, de um novo número 5, ao artigo 15º, proposta do PS, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A favor. Então foi aprovada com os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Artigo 16º. Artigo 16º. Só tem uma proposta de aditamento ao número 3, por isso podemos votar em conjunto o artigo 16º. À exceção do aditamento, votamos tudo a iniciativa. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. E votamos agora a proposta de aditamento do PS a um novo número 3 do artigo 16º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então foi aprovado com a abstenção do CDS, o voto contra do PSD e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Artigo 17º. Não há propostas de alteração?
Há.
Sim, senhora. Artigo 17º. Proposta de alteração do PS ao número 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? Peço desculpa, página 32. Do artigo 17º do PS, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos contra do CDS, a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. O número 1 original está prejudicado. A alteração do PS ao número 2 do artigo 17º, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com o voto contra do PSD e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. O número 2 original está prejudicado. Proposta de alteração do PS, perdão, de aditamento de um novo número 3 do grupo parlamentar do PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado com os votos contra do PSD e do CDS. A abstenção do CDS, o voto contra do PSD e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Artigo 18º. Prazos. Vamos votar o número 1 do artigo 18º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta de alteração ao número 2 do artigo. Peço desculpa.
Sr. Presidente, a nossa proposta é para se manter as duas redações. A redação inicial ficaria o número 2 e a redação apresentada pelo PS, número 3. Consideramos que uma não prejudica a outra.
No artigo 18º.
Exatamente. E, portanto...
Por isso era considerar o número 2 do PS não uma alteração, mas um aditamento.
Um aditamento número 3. Sim. Mantinha-se.
E no caso de ser aprovado, este número 2 seria um número 3, é isso?
Não pode ser passado na
parte. Mas o número 2 já faz.
São contraditórios, não? São. Mas não se vive no caso de uso dos postos de número 1, certo? É isso? O número 2? Não, atual número 2 não tinha sido. Não pode ser. O número 2 e o PS até passava o número
3? Mas o número 2. O número 2 atual excetua os menores. E o número 2 proposto pelo PS faz. Até que pode apresentar a admissão até 6 meses depois de ter atingido a maioridade ou ser emancipado. Sim, sim, mas a proposta do PS é que de substituição e por isso é eliminar estes prazos, não é? A proposta do PS elimina estes prazos.
Não, mas que é. Pois faz sentido, diz que é caso em que é possível, não quer dizer que seja obrigatório. Ou seja, se o menor ainda assim apresentar, se for apresentado durante a minoridade, pode, aí terá que ser obrigatoriamente apresentado. Acho que pelo menos é essa a intenção. É que se for apresentado durante ainda. É o 18. O 18, o 18. O 18, o número 2. Sim, isso é verdade, mas se depois, se entretanto, se atingir a maioridade, aí representar-se a ele próprio, naturalmente, se emancipar, mas durante a minoridade pode na mesma, e é como disse o deputado, aí será representado pelo Ministério Público.
Muito bem, então...
Os pedidos de imunização da vida devem ser aprovados, se a pena da condição
de imunização da vida não sempre
se
vê necessário. Mas esse
já está aprovado.
Sim, esse já está
aprovado. Nos casos em que a vítima seja menor de idade, a data em que a cabe ao Ministério assegurar a promoção do seu patrimônio dentro do perímetro e dentro do espaço de qualquer entrevistado.
Aqui a visão do senhor representa aprovada pela votação do PS, pois aí, neste caso, já não será possível ser haver esta. Exatamente. Correrá sempre o prazo, não haverá essa suspensão, será possível apresentar só depois da minoridade. É um bocado o regime que está no Código Penal para a apresentação de queixa. Pois.
Pronto, então o que o PSD sugere é que a votação do número 2 da proposta de alteração não prejudique a votação do número 2 original e por isso que se votem os dois.
Não, é? Não vejo, pode ser sinceramente, a oportunidade, mas se está a dizer...
Mas podemos votar os dois, não é? Que depois é renumerado
sim.
E...
Sim, isso é, isso é. Depois, se existe incompatibilidade entre os dois, não.
O problema é que a questão... do número 2 e este é que tem de ser o número 3.
Sim, sim, mas isso é renumerar, é o mais simples.
A proposta de alteração passa a 3. O 2 da proposta de alteração passa a 3.
O deputado também tem o original.
Ah, os 3. O original é que passa a 3, porquê?
Não.
Quando a vítima é menor de idade, excetua-se, os casos em que a vítima seja menor de idade, a data de entrada em vigor, da presente lei, primeiro cabe ao Ministério assegurar. E depois, ao atingir a maioridade, é que se decide pela... É ao contrário.
Sim, depois também para... Sim, sim, a ordem dos...
A ordem cronológica não é ao contrário. Primeiro é o Ministério Público assegurar a promoção. É.
Neste caso, cronologicamente, faz mais sentido. Não, depois terá que se alterar a redação, forçosamente. Pois é, sim, isso. A remissão alterava sempre, naturalmente. Mas também nos casos em que ainda é menor e a petição é representada pelo Ministério Público. Nos casos em que, pô, exceto, naturalmente existe sempre essa salvaguarda, nos casos em depois de aguardar para a maioridade da emancipação. E depois aí haver essa coisa pessoal. Ou seja, querendo, pode, e aí é representado pelo Ministério Público, é durante a minoridade. Agora, se não quiser, pode aguardar para a maioridade da emancipação e ainda pode mandar. Mas acho que essa é a intenção.
Senhora deputada Patrícia Fonseca, queria usar a palavra.
Trazendo aqui um bocadinho mais de entropia à questão, relembrar que no artigo 16º foi aprovado o número 3, que diz: a comissão referida no número 14 é única, constituída pelo prazo de 30 dias contados a partir da entrada em vigor da presente lei. E depois estamos a dizer que os pedidos de indemnização no artigo 18, 18º, que são dirigidos à comissão essa única que só tem um prazo de 30 dias, mas que com este artigo 18 se vai perpetuar.
Não, é constituída
tempo.
No prazo de 30 dias, mas não tem um prazo de 30 dias.
Não tem um prazo, mas certo, tem razão. Mas não tem, certo, isto é adiantado a hora. Ok.
Então, colocamos à votação, não consideramos, é o número 2 prejudicado pela a alteração do PS, não prejudica o original. Vamos votar as duas, vamos votar a proposta de alteração do PS ao número 2 e vamos votar o número 2 original. Mesmo sendo a proposta do PS aprovada, votamos na mesma original, uma vez que não consideramos prejudicado porque tem conteúdos diferentes. Sim, só fazendo depois a renumeração. Muito bem, então vamos votar.
Última palavra do PS.
Sendo possível apresentar o pedido de indemnização até 6 meses depois de atingida a maioridade ou ser emancipado. O quê?
Mas a ideia seria fundir os dois números num só.
Não, a ideia era.
Mas eu só não percebo
qual
é
que
é o problema ter dois. É não, porque está a ser. A proposta é o mesmo problema do da substância. Ainda não estou a perceber.
Não,
é só o problema da substância
a...
tem. Senão,
não, tem a ver com. Tem a ver com.
A nossa proposta até foi no sentido de melhorar. Mas se não quiser.
Não está a ser confusão nenhuma, está-se a tentar adaptar a alteração proposta do PS para além do Ministério Público assegurar a promoção da defesa da menor, caso em que é possível apresentar, estava-se a tentar conjugar os dois textos.
Duas são boas redações, porque é que não
mudaram a redação? Não, não são boas redações, porque está-se a querer repetir a situação em que a vítima seja menor de idade.
Mas se calhar é a matéria que podemos resolver em debate ao final.
Sim, desde que se faça.
Depois uma perspectiva jurídica, a olhar para isto, se calhar para nos dar uma situação interessante.
Claro, a remissão tem de ser sempre alterada. Agora, não faz sentido estar a aprovar o número 2 e depois manter as setores pelos postos, mesmo que seja o número 1, a situação em que a vítima seja menor, porque já se refere aos menores. É só isso. Mas é possível votar as duas e serem as duas aprovadas.
Sim, exato.
Mas depois não podemos adequar a redação a isso.
Ah, sim, perfeitamente.
Na redação final, fazer a adequar.
Sim, desde que se mantém o teor, desde que seja aprovado o respectivo teor. Por aí.
Muito bem, então voltamos à alteração do número 2 do PS.
Já que o PS, então faço a proposta de alteração, na mesma número 2, colocar esta questão aqui. Porque a vítima seja menor da idade, da entrada de vigor da presente lei, já está aqui. O que aqui diz? No início diz, nos casos em que a vítima seja menor de idade, à data de entrada em vigor da presente lei, não é? É igual à primeira parte do número 2 do original.
Cabe ao Ministério Público.
Ou seja, cabe ao Ministério Público assegurar, mediante requerimento devidamente fundamentado de qualquer interessado, e depois anexar esta parte aqui que se segue.
Caso em que é possível apresentar o pedido de indemnização até 6 meses depois de atingir a maioridade?
Sim.
Não, mas isso é que já é incompatível. Porque se o Ministério Público o representa, não precisa de atingir a maioridade para. Porque o que diz antes é que.
Precisa de sempre juízo. Sempre juízo de apresentar. Sim.
Porque se nós dizemos que cabe ao Ministério Público representar o menor, não faz sentido pôr o prazo de dizer que ele pode apresentar até 6 meses depois de atingir a maioridade.
Sim,
então se o Ministério Público já o está a representar, Não, não, são é coisas diferentes. Porque ou o Ministério Público o representa, ou estão em lâmpada por não ser, ou há uma opção de não ser representado pelo Ministério Público e atinge a maioridade e até 6 meses depois pode apresentar. Então, mas se aprovamos as duas, aprovamos o conteúdo e a redação final resolve isto.
Também é possível, sim.
Não, há a opinião jurídica e depois os deputados decidem sobre a opinião jurídica, claro, mas quando vem pode vir já uma opinião jurídica. Em termos de redação final, vem uma opinião jurídica e depois há uma decisão política sobre a opinião jurídica. Pois tem que ser representado.
Se não for de esperar por 18 até 6 meses, depois fazer 18 horas, porque é um enormíssimo prejuízo para o menor.
Mas se nós mantivermos o texto original, estamos a dar garantia que no caso dos menores que não foram representados pelo Ministério, por alguma razão, e o Ministério Público não o representou, ele depois de atingir a minoridade ainda tem 6 meses para apresentar isso. Se houve alguma razão, alheia à que vontade fosse, por alguma razão não foi possível o Ministério Público representá-lo. Ele atinge a minoridade e depois tem 6 meses para apresentar o pedido. Pois é, vai ao encontro.
Podem coexistir as duas
linhas. No caso do Ministério Público.
Não, porque se nós só aprovarmos a proposta do PS, o que estamos a dizer é o menor é representado pelo Ministério Público, ou então se não for, não tem direito a nada. Não, se por alguma razão isso não acontecer.
Não
pode não querer?
Pode não querer. Pode querer guardar. Ou seja, é um caso de salvaguarda do menor.
Exatamente. Não, a questão da salvaguarda do menor tem, mediante requerimento devidamente fundamentado, a qualquer interessado.
Sim, mas eu vivo lá no meio da serra, pegamos avós velhinhos que não sabem dizer nada do assunto. Não é que as pessoas vivem no meio das serras, não é nada contra as pessoas que vivem no meio das serras, senhor deputado. Mas efetivamente diz que é mediante requerimento. Se não houver quem faça o requerimento, por alguma razão, o menor já fica pendurado.
O Ministério Público, a primeira coisa que faz é já deve ter o levantamento das vítimas todas. Se há herdeiros e se não há herdeiros.
Mas ali diz que tem que haver um requerimento.
Se entrar por aí, temos que aqui levantar quem é responsável, no caso dos pais terem morrido.
Eu também acho que é mais uma segurança que fica aqui, pode não fazer falta para nada, mas se fizesse era mais uma segurança que ficava aqui, dizendo que até 6 meses depois de atingir a maioridade ainda pode pedir.
Resumo mesmo do Código Penal, para o direito de queixa, do artigo 115. Até atingir a maioridade, tem-se uma pessoa.
Como também cabe o coisa, é isso? Como também cabe como esta também já está definido no Código Civil a possibilidade de até 6 meses depois da maioridade, é isso que dizia?
Eu estava a falar do Código Penal?
Não, do Código Penal, peço desculpa.
Eu sou
só enfermeiro, não percebo nada.
Eu acho na minha interpretação que está aí a mais, nesse número 2 da proposta do PS, é mediante requerimento devidamente fundamentado de qualquer interessado. Isso para mim é que está a mais. É um Ministério Público e ponto final. E qualquer responsabilidade, direta ou indiretamente, vai ser ter ao Estado. Se o Ministério Público não promover a partir do momento em que a lei está aprovada, é responsabilizado do todo. O que lá está mais é, quanto a mim, é essa frase. Mediante requerimento.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Se me permite dar um contributo para esta discussão. Eu parece-me que se resolverá o caso mantendo o número 2 do Partido Socialista como está e acrescentando o número 3, dizendo que, caso a vítima em idade menor à data da entrada em vigor da presente lei não seja beneficiada ao abrigo do número 2 ou do número anterior, poderá ainda apresentar o pedido de indemnização até 6 meses depois de atingida a maioridade ou ser emancipada. E resolve-se o caso. Desculpe lá. O que é que tem contra a formulação que eu propus? Posso repetir? O Sr. Presidente autoriza-me que repita. Era manter a formulação no número 2, tal qual está, e depois abrir a hipótese de pessoa, caso não seja beneficiada, porque ninguém requereu, porque ninguém soube, complementarmente, e agora vou ler o decargo número 3, caso a vítima em idade menor, à data da entrada em vigor da presente lei, não seja beneficiada ao abrigo do número anterior, ou do número 2, poderá ainda apresentar o pedido de indenização até 6 meses depois de atingida a maioridade ou ser emancipada.
Sim, mas como? Isso é igual, isso é o mesmo, sem prejuízo do número anterior, não é? É a mesma coisa.
Há uma coisa que todos concordam, é que as duas relações não
são importantes.
Portanto, é só deixarmos as duas. Ainda não estou a perceber qual é que é o problema. Porquê é que não se deixam uma e a duas? Ou para a própria discussão? É só deixarmos as duas para ter que existir. Qualquer uma delas é porque a gente concorda que deve existir. Porquê é que não tentamos um texto comum? Fazemos isso e depois os serviços tentam, se quisermos,
os seus deputados podem propor, pois, em relação ao final, os seus deputados podem propor também.
Se houver algum justo, pois é, redação final, mais procurada, podemos.
Muito bem. Então, como?
Mas isso é isso
que nós
fazemos.
Sim, sim.
Sim,
sim, ainda, mas isso.
Sabe, também as duas. Quando se misturam as duas, temos dificuldade em ter uma redação de acordo. Ou seja,
estiverem separadas... Sim, está muito bem, mas esse, agora aprovamos e esse contributo depois é feito na redação final. Essa inclusão é feita na redação final. Muito bem, vamos votar a proposta de alteração do PS ao número 2, do artigo 18º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Não consideramos o número 2 prejudicado e por isso vamos votar também o número 2 do texto... Sim, sim. E então votamos agora o número 2 original... Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. A proposta do PS de alteração ao número 3 do artigo 18º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Número 3 do artigo 18º. Proposta de alteração do PS. 5, passará a 4. Foi aprovado com a abstenção do CDS e o voto contra do PSD, os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. O número 3 original está prejudicado. Artigo 19. Há uma proposta de eliminação. O Sr. Deputado quer falar? Faz favor, Sr. Deputado. Muito bem. Pode falar?
O que eu queria propor, penso que o eliminar-se, e tendo sido conhecido este texto, eliminar-se a questão da irrecorribilidade da decisão da Comissão, pode ser até mal interpretado pela opinião pública, pelos cidadãos. E eu punha aqui uma proposta de alteração, para não estar o termo irrecorribilidade, mas considerar que era possível impugnar as decisões da Comissão e, portanto, alterar a epígrafe para impugnação das decisões da Comissão e depois dizer, não sei se isso decorre da lei também, se é escusado por decorrer da lei, mas sugeria as decisões da Comissão não são passíveis de impugnação junto dos tribunais administrativos. Pronto.
A dizer é mais é, retirando, sendo eliminado o artigo 12º, deixar a questão em vaga e aplica-se a lei, 19º, a senhora deputada é mais específica sobre o sítio do recurso. É isso? Muito bem. Muito bem. Então há uma nova proposta do CDS relativamente a.
Uma nova redação para o 19. Não, o PS pode retirar a proposta de alteração e depois altera.
Primeiro vota-se a proposta de eliminação. Se a proposta de eliminação for aprovada.
Sim, mas não pode retirar.
Já se.
É que quer que o PS retire a proposta. Não.
Bem, muito bem.
É consideração.
Já esclarecido? Sim, mas o que está a retirar é a menção que diz que não é possível recurso. Por isso, elimina-se isto, mantém a possibilidade de recurso. Não, a lei não o refere para onde? Né? Com a proposta da senhora deputada, indica qual é a.
Sim, mas recurso judicial. Resulta do regime geral. Pois. Mas se quiser ficar consagrado.
Não, a lei geral.
Fica a lei geral.
Sim, sim, sempre. Salvo indicação em contrário.
Claro.
Mas se quiserem que fique consagrado expressamente. Pode ficar com consagrado depois.
Senhora deputada, mantém a sua proposta ou tendo em conta isto, não faz sentido? Muito bem. Então, votamos a proposta de eliminação. Muito bem. A senhora deputada não. Não. Artigo 12º. Proposta. Perdão, 19º. Proposta de eliminação do artigo 19º, proposta pelo PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Quero manter a proposta.
Eu queria só. Pedir o apoio o que eu, jurídico. Pronto, aquilo que eu tenho aqui como nota é que a decisão da Comissão não é uma decisão de um tribunal, é de uma decisão administrativa e, portanto, deve ser passível de impugnação, de recurso e, portanto, deve haver uma predisposição na lei que permita ou que garanta essa possibilidade. Portanto, certo? Nós estávamos aqui a dizer que eram recorríveis se a pessoa não concordar. Pronto. E ao estar a eliminar, estamos a permitir isso, é isso. Pronto, ok.
Muito bem. Então, e a senhora deputada vota favoravelmente? Pronto. Tem a abstenção do CDS, voto contra do PSD e votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada a eliminação, está prejudicado o artigo 19º original. Passamos para o artigo 20º. 20º, apoio jurídico. O artigo 20º. Podemos votar o número 1 e o número 2 em conjunto. Votemos então. Número 1 e número 2 do artigo 20º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Proposta de aditamento do novo número 3 a este artigo proposta pelo PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Artigo 21º. Funcionamento da Comissão. Podemos votar em conjunto os 4 pontos. Podemos então. Quem vota a favor? Aprovados por unanimidade. Temos agora a proposta de aditamento de um novo número 5 apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos, com as abstenções do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Artigo 22º. A proposta de alteração ao número 1 apresentada pelo PS. Quem vota a favor? Quem vota. Quem se abstém? E o Grupo Parlamentar do PCP vota contra. Foi então aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do CDS, a abstenção do PSD e o voto contra do PCP. O número 1 está prejudicado. Propostas de alteração ao número 2 apresentada pelo PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Número 2. Quem vota contra? Aprovado com os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. O número 2 está prejudicado. O número 2 está prejudicado. A proposta de alteração ao número 3 apresentada pelo PS, quem vota a favor? Quem se abstém? O número 2. Sim.
Disse contra.
Votou contra. Sim. Então passamos para o número 3, proposta de alteração ao número 3, apresentada pelo PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovada com a votação idêntica à anterior, o número 3 está rejeitado. O número 3 original está prejudicado, perdão. Está aprovada a alteração. Desculpe. Abstenção do PS, do CDS. Não, perdão, voto favorável do CDS. Não, o senhor deputado disse o número 2. Queria dizer o número 1. Sim. Agora é o número 3. O número 2. Votos contra do CDS e do PSD.
Sim.
E votos favoráveis dos restantes. Número 3. A votação é idêntica. Foi aprovada a alteração do PS. E diga lá, senhora deputada.
A proposta de alteração que o parlamentar do PS apresenta diz, acrescenta a promoção da integração, portanto, os contratos locais de desenvolvimento previstos nos números anteriores, identificam e enquadram as medidas de apoio e promoção da integração das vítimas, tal, tal, tal. Promoção da integração não é assim uma coisa muito vaga, mas o texto que está na legislação e dos contratos locais de desenvolvimento local de terceira geração diz e intervenção emergencial, e portanto eu propunha que a alteração, a substituição e promoção da integração das vítimas por e intervenção emergencial às vítimas, que é aquilo que está efetivamente previsto na legislação dos contratos locais de desenvolvimento local.
Mantinha a promoção e integração?
E intervenção emergencial.
Trocava
promoção e promoção da integração por e intervenção emergencial, que é aquilo que está previsto na legislação nos textos dos contratos locais de desenvolvimento local de terceira geração.
Pois não.
Sim, mas...
A proposta de alteração do PS. Fiquei vota contra. Pronto, não, mas agora, voltámos atrás porque a senhora deputada fez uma alteração. Então, mantém-se a votação que tínhamos feito. Ela é aprovada com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP e os votos contra do PSD e do CDS, e isso prejudica a proposta feita pela senhora deputada Patrícia Fonseca e prejudica também o número 3 original. Proposta de alteração ao número 4 do artigo 22. Quem vota a favor? Página 40. 40. Proposta de alteração do PS ao número 4 do 22. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A favor. É aprovado com a abstenção do CDS e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Número 4 está prejudicado. Número 23. Podemos votar isto tudo conjunto ou não? Sim? Muito bem. Então votamos em conjunto. Muito bem. Artigo 23, quem vota a favor? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade, as propostas de alteração ao PS e são prejudicados os artigos a que estas propostas alteram. Apenas uma chamada de atenção. A linha B do número 2 faz referência ao Decreto-Lei número 124 de 2006, de 28 de junho, que é republicado. No número 1, essa alteração foi feita, republicada pela Lei 76 de 2017. E cá em baixo não foi feita essa alteração. Estão a acompanhar? Aqui tem, é feita a referência à republicação. E em baixo ela não é. Não sei se tem que ser, se não. Ok, muito bem. Então, está. Então, sou eu que não percebo nada disto. Muito bem.
Não, é uma boa chamada de atenção.
Já está referenciado uma vez. Então, passamos para o artigo 24. É isso?
A minha votação do número 4 do artigo 22 para de abstenção para a favor.
Número 4 do 22. É isso, Sra. Deputada? Número
Exatamente. 4.
A proposta de alteração do PS altera de abstenção para?
Para favor.
Então é aprovado por unanimidade. Artigo 24. Tem uma proposta de alteração ao número 1 do PS e depois é a votação dos 4 pontos. Podemos votar em conjunto? Muito bem. Artigo 24. Quem vota?
24.
Podemos votar em conjunto, Sra. Deputada? Sim, sim. É 42 e 43. Sim. Então votamos em conjunto. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. E a proposta de alteração do PS é prejudicado o número 1 original e são aprovados por unanimidade o número 2, 3 e 4 deste artigo. Artigo 25º. Tem uma proposta de alteração do PS. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Está prejudicado o 15º original. Artigo 16º. 26º, peço desculpa. 26º. O número 1, 2, podemos votar o número 1 e 2 em conjunto? Muito bem. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade o número 1 e o número 2. Votamos agora a alteração ao número 3, apresentada pelo PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovada com a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos restantes partidos. E está prejudicado o número 3 original. Votamos agora a proposta de alteração ao número 4, apresentada pelo PS, ao número 4 do artigo 26. Quem vota a favor? Número 4 do artigo 26, a alteração apresentada pelo PS. 26º. Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Do artigo 26º, proposta de alteração do PS. Não, não. É uma em que o PS elimina a indicação de que deve haver 60% de apoios. O artigo 20, ela não está marcada a negrito, mas substitui. Não está a negrito, quem não imprimiu a cores não vê o azul, não está a negrito, mas altera. Eu digo já. O número 4 do 26 original diz: o apoio concedido pelo Estado às equipas de sapadores florestais por via do Fundo Florestal Permanente deve assegurar pelo menos 60% das despesas totais de funcionamento, designadamente salários, combustíveis e manutenção, procedendo o Governo à respectiva dotação orçamental. E o PS altera isto e substitui por isto. O Estado avalia as formas de apoio às equipas sapadores florestais por via do Fundo Florestal Permanente. Elimina toda a outra. Está, podemos votar? Muito bem, então é a alteração ao número 4 do artigo 26, proposta pelo PS. Vamos votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? A favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Muito bem. Então a proposta foi aprovada com os votos do PS e do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. o número 4 original está prejudicado. Não, porque temos proposta de alteração, não temos? Temos.
Ah, eu tenho.
Há mais? Há mais propostas de alteração? Não há?
Ficou aqui este espaço, mas não é.
Muito bem. Artigo. Não, artigo 27. Muito bem. Proposta de alteração do PS ao corpo do artigo 27, que substitui todo o artigo inicial e as alíneas por apenas o corpo que está aí colocado. Muito bem. Podemos votar? Quem vota a favor da proposta de alteração do PS? Quem se abstém? Quem vota contra? Então, a proposta de alteração do PS foi aprovada com os votos a favor do PSD, do PS...
Oh, Sr. Presidente, eu mudo o meu sentido de voto para voto contra.
Muito bem. E com os votos a favor do PSD e do PS, com a abstenção do CDS e os votos favoráveis do os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Foi aprovada. Então, está prejudicado o corpo e as alíneas do artigo 27... Muito bem. Artigo 28. Artigo 28. Muito bem. O que é que eu gostava aqui de referir? A minha perspectiva é que o número 28 da proposta do PS podia surgir como aditamento coexistindo com o artigo 28 original. Porque não é...
Mas aqui pede-se...
Pode ser dormir.
Aqui pede-se...
Pede-se o quê? Aqui está uma alteração. Eu sei que aqui está uma alteração, mas elas não são, de certo modo, incompatíveis. Elas não são, de certo modo, incompatíveis, porque a proposta que o PS faz é de reduzir o nível de especificidade e de compromisso, não é? Acaba por reduzir o nível de compromisso. Sim. Sim. Desculpe, Sra. Deputada. Na totalidade. Faça o favor.
Obrigada. Eu penso que... Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que o número 2, portanto, as alíneas que estão propostas no número 2 são mais ou menos, são uma forma diferente de dizer aquilo que estava na proposta, no texto original. À exceção, da linha E, que é, do texto original, que é eliminada, portanto... No meu entendimento, a linha E que diz a abertura do sinal GPS do Sirés para os bombeiros... Não está salvaguardada nenhuma destas alíneas que aqui estão, propostas pelo grupo parlamentar do PS. E também tinha uma proposta, uma redação diferente na linha C. Pronto, mas parece-me que aquilo que aqui está escrito diz mais ou menos aquilo que se pretendia no texto original.
Acaba por ser a proposta que o PS faz, o PS diz na linha A, criação de situações de redundância. A proposta original diz manutenção dos sistemas próprios de cada agente de proteção civil. Isto é mais específico do que a criação de situações... É mais vago.
A manutenção dos sistemas próprios pode não ter redundância.
Sim, mas se cada serviço de proteção civil tem um sistema próprio, acaba por se verificar a redundância. Por isso é que os dois podiam fazer sentido e a minha proposta foi de manter as duas coisas.
O número 2 do artigo 28 diz devem ser consideradas as seguintes medidas, sem prejuízo de outras. Porque acrescenta ou sem prejuízo de outras.
Sim, mas tira estas especificidades. Por exemplo, o posicionamento das antenas móveis dos Ciresp nas regiões, assegurando o número de veículos necessários.
Por isso é que é uma
gestão proposta
de alteração.
Gestão dos grupos de conversão do Ciresp. Muito bem. Então vamos votar assim como está?
Mas, portanto, como está, eu tenho uma proposta de na linha C da proposta de alteração do PS, portanto, redefinição do processo de gestão, acionamento, instalação e operação das estações móveis, como está, assegurando equitativa distribuição em todo o território nacional.
E para além disso, que das alíneas, as alíneas E, F e G, em vez de ser substituição, sejam aditamentos, porque proponho a votação, que a linha E do texto original se mantenha e não seja substituída. Não sei se... Como é que...
Também se votamos a linha, a senhora deputada depois posiciona-se em função disso. A senhora deputada não quer substituir. Vota contra.
Mas fica prejudicado, pois. Eu proponho que seja, porque acho que são uma não substitui a outra, ou seja, com as substituições que o grupo parlamentar do PS aqui propõe, a linha E do documento original, da proposta do texto original, fica excluída, não está substituída por nada equivalente.
Eu volto a chamar a atenção para o número 2. Devem ser consideradas as seguintes medidas sem prejuízo de outras. Não estão aqui todas.
Por isso a questão aqui é se consideramos o artigo 28º prejudicado ou não, ou pelo menos o número 2. Nem? Porque se não consideramos prejudicado, há um somatório de linhas. Algumas são prejudicadas, é muito complicado. Pois, as linhas não ficavam prejudicadas, é isso?
Não, algumas é por causa do seu deputado, algumas é concretização, ou seja, são mais a identificação dos que devem estar.
Sim, mas depois o que o PS propõe é retirá-las, não é?
Pois, substituí-las, pois já ficaria. Agora, se entender que não prejudica, pode-se votar na mesma. Por exemplo, este aqui é a futura de sinal do GPS.
Sim, mas intencionalmente o PS quis retirar isso, não é? Por isso é que substituí essa linha E por outra, escreveu outra coisa.
Mas pode-se votar caso a caso, porque depois, a linha ali.
Na prática, o que o PS fez foi propõe a sua eliminação, não é? Ao substituí-las, eliminas.
Mas se não prejudicar, é como considerar que acrescentou.
Então depois votamos as linhas uma, também as outras? Não, podemos votar as linhas uma a uma. Aliás, no guião está uma a uma.
Ao aprovar a proposta de alteração, implicaria necessariamente, independentemente do conteúdo, como a intenção da proposta de alteração é substituir, ao aprovar a proposta de alteração, estaria a substituir necessariamente e obrigatoriamente.
O problema é que, ao votar estas, pode estar a repetir.
Mas isso é o entendimento da Comissão. A Comissão tem que ter isso.
Sim, mas as redundâncias eliminam-se.
Pois, também pode ser eliminado, também é verdade. Mas a Comissão é que decidirá se há redundância ou não, se há repetição. Em algum caso, claro, sim.
Há casos claramente que são repetições.
Claro.
Há casos que são repetições, claramente, há outros que não.
Claro, exatamente.
Isto, na minha opinião, claro.
Pois. Mas isso pode sujeitar a votação e depois.
Mas isso temos que consensualizar isso, se consideramos prejudicadas ou não.
Pode o entendimento da Comissão. É livre de entender prejudicados e só votar a proposta de alteração do PS. Parece o entendimento da maioria. Agora, se realmente se houver algumas que não estão sobrepostas, pode-se votar independentemente.
Pode até fazer esta proposta com estas aqui e
E acrescentar mais alguma destas aqui, que é o mais chato, é o mais fácil. Pois é. Porque se não estamos a sobrepor.
Por isso é que deve ser caso a caso, ou pelo menos surgir, a sociedade vai indicar
uma proposta. Faça a proposta de investimento, é uma proposta à proposta do PS.
Para além das linhas da proposta do PS.
Exatamente. Uma proposta de aditamento à proposta da alteração do PS. Sim, estás a fazer.
Sim, eu percebi, sim.
Acrescentar-se aqui.
Sim, mas pode, sim,
criar aqui mais uma ou duas.
Uma linha H, sim.
Mais uma linha, duas linhas. Sim, uma linha. Se achassem imprescindíveis, tenham sido consideradas retiradas na primeira proposta.
Sem dúvida, sim.
É mais fácil.
É ver as linhas que estão aqui, as 5, e depois ver se.
Estás a ver, Sr. Deputado. Porque se não é ver, estamos a ver. O Sr. Deputado, agora no final, hoje, pode acrescentar. Eu, além destas, a proposta do PS, ainda quero acrescentar duas. Aditar duas alíneas.
Sim, sim.
Que eu considero que tenham sido prejudicadas na proposta inicial.
Claro.
Não fui a dizer, não fui a dizer.
Tem que ser a comissão.
Paulo Macha disse assim, do que estamos a votar e com um texto incongruente. Não é? Não adianta isso.
Sim.
A comissão, como é evidente, decidirá. A Sra. Deputada Patrícia percebeu? Não, em vez de estarmos a superpor, portanto, pode-se, pois, apresentar uma proposta de editamento à proposta da alteração do PS. Se a Sra. Deputada entender na proposta inicial alguma linha que não esteja a seguir considerada, não é? Pode apresentar, no fim, acrescentar, propor mais uma proposta de uma linha ao artigo 28, número 2 da linha.
Até vamos votar? Então,
primeiro voto do PS.
Eu tenho duas propostas de uma de
que é a inclusão das alíneas, tinha dito a senhora deputada, das alíneas.
Não, a linha C da proposta do PS, acrescentar assegurando a equitativa distribuição em todo o território nacional. Se aceitarem essa alteração, votamos assim. Se não, temos de votar.
O PS aceita a alteração ou não?
O PS
aceita
que se aceitar.
Qual é que é acrescentar?
Já não é acrescentar, é alterar a redação.
Sim, o proponente é.
A linha C da proposta do PS, acrescentar assegurando equitativa distribuição em todo o território nacional.
O PS não aceita.
Pronto, então estas não votamos, temos de votar em substituição. É uma proposta de alteração que o CDS apresenta.
Ok, muito bem. Então, votamos o número 1. Eu quero dizer que o PCP também quer apresentar uma proposta de alteração para incluir como alíneas do número 2 as alíneas que constam no texto original, caso ele seja rejeitado. Se ele for prejudicado, o PCP acrescenta as alíneas todas ao número 2. Quer dizer...
Basta não considerar prejudicado...
Sim, mas isso não temos consenso para isso.
Ah, sim, mas
não temos consenso para não prejudicar, por isso apresento como proposta de deitamento.
Todas as alíneas?
Ou não consideramos prejudicados? Se não consideramos prejudicado, o número. Bem, mas o corpo é sempre prejudicado, não é?
Sim, o corpo sim.
Muito bem. Eu não vou, eu vou propor isso. Não, obrigatoriamente. Aquelas que se superpuserem, claro que a redação final são duas coisas iguais, elimina-se. Só sai uma.
Não há coincidência entre nenhuma da redação.
Muito
agora
bem.
Depois é um entendimento sobre se superpõe ou se não superpõe.
Eu proponho. Então vamos votar o número 1. Oi? Artigo 21, artigo 28º, perdão, número 1. Podemos votar? Número 1. Quem vota a favor? Alteração do PS. Ao número 1. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Prejudicada, número 1. Alteração ao corpo do número 2, apresentada pelo PS. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Prejudicada, número 2 original. as alíneas apresentadas. Propostas de alteração à alínea. Sim, a proposta de alterações às alíneas A, B. Podemos votar as propostas de alteração todas em conjunto. A, B. Não, não, tipo, votamos e depois se foi prejudicada, se ela for rejeitada... Ah, ok. Então A e a B, podemos votar a e a B em conjunto. A e a B em conjunto, muito bem. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Votamos agora a alínea C, proposta de alteração feita pelo PS. Se votarmos à linha C apresentada pelo PS, fica prejudicada a do CDS. Quem quiser votar na do que achar que a do CDS deve ficar essa redação, vota contra a do PS
não,
e depois
votamos. Não, o CDS faz a mesma coisa com o PCP. Porque o PCP também vai apresentar estas todas no fim, não é? Porque não quer que elas fiquem prejudicadas.
Não, mas são textos diferentes. O que o CDS está a fazer é o texto exatamente igual, apenas com um acrescente.
Algum acrescente, uma alteração.
Como é que eles podem votar contra o mesmo texto?
Não, mas não fazem identificar as duas coisas.
Pois é, também.
Porque tem o mesmo texto.
Ou assegura ou não assegura.
Mas se a do PS for rejeitada, a do CDS é aprovada com o mesmo texto, mais com o inciso.
Fizemos há pouco também. Exatamente, é uma coisa que fizemos há pouco.
Isto é só para parar.
Até vota contra.
Peço desculpa.
Para repetir o texto, portanto, a linha C da proposta de alteração do PS diz redefinição do processo de gestão, acionamento, instalação e operação das estações móveis. E eu proponho acrescentar assegurando equitativa distribuição em todo o território nacional para garantir, porque no meu entendimento, só para explicar, mas esta redefinição do processo de gestão deve garantir uma equitativa, que os meios não vão todos para um sítio, e que fica outro sítio descoberto e, portanto, equitativa distribuição no território nacional. Por isso é que esta votação não pode ficar duas coisas a dizer a mesma, duas alíneas a dizer a mesma coisa, ou uma mais completa do que outra.
Então a questão, todos concordam, se quiser aprovar a proposta do CDS, tem que ser rejeitada a do PS e voto favoravelmente a do CDS. Sr. Deputado Carlos Matias.
É só para dizer que eu percebo a preocupação do CDS, simplesmente não me parece que a formulação corresponda à intenção, se me é permitido fazer este esforço de interpretação. Porque pode não haver uma cobertura equitativa das estações, porque o que se pretende é uma cobertura equitativa, que é uma coisa substancialmente diferente. Provavelmente para cobrir o Alentejo são precisas muito menos estações do que para cobrir zonas montanhosas. Portanto, fazer uma cobertura equitativa é diferente de fazer uma distribuição equitativa das antenas. É uma coisa diferente. Há zonas onde, para fazer a mesma cobertura, são precisas mais antenas.
Então temos que pôr a cobertura
equitativa. Exatamente.
Muito bem. É essa a proposta do CDS com uma cobertura equitativa.
Então eu posso tirar a palavra equitativa? Não, uma cobertura equitativa.
Igual para todos.
Agora pode ficar. Já passou a minha hora de jantar, agora é a noite toda. Agora começa a arranjar problemas.
Agora, o assegurar uma cobertura equitativa é tão subjetivo.
Já vem diferente.
Que é um objetivo que nunca se vai cumprir, porque não sabe o que é uma cobertura.
Não sabe o que é uma cobertura
equitativa. Uma equitativa de distribuição do território nacional. O que é isso?
É tão redundante como é tão.
O que eu considero é que, sem prejuízo de outras, podemos incluir todas as outras. Equitativa distribuição. O que é uma equitativa distribuição? O que é? Como é que se considera?
Haver um fogo no sul e não haver
um fogo no norte.
Muito bem, então temos que votar. Agora cada um tem os.
Está feita, posta em cima da mesa.
A do PS é votada a primeira. Se for aprovada, prejudica...
Se se sentirem mais confortáveis, eu posso dizer... Se se sentirem mais confortáveis, eu não me importo alterar, a dizer, assegurando a distribuição em todo o território nacional.
Ou cobertura, é cobertura.
A cobertura em todo o território nacional. Posso... Equitativa em todo o território nacional. Equitativa, cobertura, exatamente. Cobertura em equitativa, cobertura em todo o território nacional.
Uma cobertura equitativa e não ser eficaz.
Equitativa não é igual.
Onde é que estamos? Já estou perdido.
Ah,
no número 2.
Ah,
exatamente, estamos. A linha C, vamos votar a proposta de alteração. Vamos votar a proposta de alteração da alínea C apresentada pelo PS. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo PS? Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Pronto, foi aprovada com os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS, a abstenção do PSD e o voto contra do CDS. Está prejudicada a proposta do CDS. Está prejudicada a proposta do CDS. Votamos agora. Ah, ok. Muito bem. Então, foi aprovada apenas com o voto contra do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. A proposta do CDS está prejudicada e a linha C também está prejudicada. A linha D, E, F e G, podemos votar tudo em conjunto? Muito bem, vamos votar em conjunto. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade, estas alíneas. Votamos agora a proposta do PCP de aditamento das alíneas do texto original.
Todas.
Então diga lá.
Não,
estou disponível para ouvir. Estou disponível para ouvir. Ok? A redundância... É o que a gente procura aqui nisto. O que é que é mais evidente que não é?
É um tratamento da comissão, saber se é redundante ou não, em última análise, como tudo.
Não, está bem entendido.
É sempre muito saber se está prejudicado ou não. Só não se pode...
Muito bem, então vamos votar a proposta do PCP de inclusão das alíneas do texto original. Não. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então foi...
Rejeitado.
Foi rejeitada.
Com votos a favor. Votos contra do PS.
Foi rejeitada com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Sr. Deputado, mas acabámos, o PCP acabou de propor e a maioria dos deputados acabou de rejeitar. Se fosse uma a uma, havia alteração no sentido de voto?
Toda vez alteração no sentido de voto do PS.
Se fosse uma a uma, havia alteração no sentido de voto?
Em relação à linha E.
No PS não tinha.
O PSD poderia ter?
Alguém que... O grupo parlamentar do PCP propôs a inclusão das alíneas do número 2, do artigo 28 do texto original. Podemos votar em conjunto ou algum grupo parlamentar quer fazer uma desagregação? Não, estamos a pedir para fazermos a partir a votação.
Podemos votar A, B, C e D em conjunto?
Pronto, então isolamos E. Por isso, A, B, C, D, mantemos o PSD mantém a sua votação e por isso estas alíneas foram rejeitadas com os... Foram rejeitadas as alíneas do texto original, do número 2 do artigo 28 do texto original, as alíneas de A a D foram rejeitadas com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e os votos a favor do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Vamos votar agora a alínea E da proposta do PCP. Da A, B, C e D. Agora votamos a alínea E proposta pelo PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O PS vota contra. Por isso, a alínea E foi aprovada com os votos contra do PS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Continuamos a votação para o número 3, a proposta de alteração ao número 3 do artigo 28 proposto pelo PS. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. O número 3 original é prejudicado. Artigo 29. Tem uma proposta de alteração do PS inicial. Só com o número 1, votamos esta isolada e votamos o resto em conjunto. Proposta de alteração do PS ao número 1 do artigo 29, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. O número original está prejudicado. Votamos agora o restante número 29. Artigo 29, pode ser? O número 2 e as respectivas alíneas. Número 3 e número 4. Votamos em conjunto. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Aprovados por unanimidade. Artigo. Já não há mais, não é? Alterações. O 30 e o 31, é verdade. Artigo 30. Há uma alteração do PS ao número 1. Vamos votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? A favor. Aprovado por unanimidade. Prejudicado o número 1 do texto original. Número 2. A proposta de alteração ao número 2, a proposta pelo PS, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade, prejudicado o número 2 original. Artigo 31. Eu queria dizer uma coisa aqui no artigo 31. O artigo 31, o grupo parlamentar do PS faz uma alteração que me parece que faz sentido, ou seja, quando o texto original foi apresentado, ainda não se conhecia a aprovação do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que já foi conhecida e que já está aqui esta referência, e ainda não existia o Decreto-Lei 81-A de 2017, e por isso há aqui esta referência, e muito bem. O PCP não concorda com o facto de a proposta de alteração ao PS ter eliminado a referência à dotação provisional do Ministério das Finanças, que era outro recurso que se podia ter e que foi eliminado, e que na nossa perspectiva fazia sentido. E por isso, se nós votaremos favoravelmente se for incluído aqui na proposta do PS esta referência. A seguir, o Governo adota as medidas necessárias à mobilização das verbas referidas no Decreto-Lei 81-A 2007, 7 de julho ou outras aplicáveis, vírgula, recorrendo a dotações provisionais do Ministério das Finanças, se necessário, vírgula, sem prejuízo da aplicação das verbas disponibilizadas no Fundo de Solidariedade da União Europeia na sequência da candidatura aprovada para o efeito. É só que parece-nos que uma referência à dotação provisional do Ministério das Finanças é um seguro que assim não temos. Não sei se o PS quer aceitar esta proposta ou se votamos como proposta alternativa.
Votamos como alternativa.
Alternativa, então. Votamos inicialmente a proposta como está aqui, do artigo 31. Se ela for aprovada, é rejeitada a proposta do PCP, que faz esta inclusão da referência à dotação provisional do Ministério das Finanças, se for necessário recorrer a ela. É prejudicada se a proposta do PS for aprovada. Se a proposta do PS for rejeitada, votamos depois a proposta do PCP, que é igual à do PS com este inciso. Percebeu? A proposta do PCP é igual em tudo, mas a proposta do PCP será assim: com vista ao financiamento dos encargos gerados com o apoio previsto na presente lei e sem prejuízo do recurso aos meios identificados em artigos anteriores, o Governo adota as medidas necessárias à mobilização das verbas referidas no Decreto-Lei 81-A de 2017, de 7 de julho, ou outras aplicáveis, recorrendo à dotação provisional do Ministério das Finanças, se necessário, sem prejuízo da aplicação das verbas disponibilizadas pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia. Se a PPS for aprovada, é prejudicada. É prejudicada. Por isso, quem quiser aprovar esta referência à dotação provisional do Ministério da, das Finanças tem que votar contra a proposta do PS e votar favoravelmente a do PCP. Favoravelmente a do PCP. Pois sim, não é isso.
Então vamos. Primeiro apresenta, vai-se votar uma proposta de alteração do PS.
Exatamente.
Caso seja rejeitada, vota-se uma proposta de alteração do PCP.
Que tem exatamente o mesmo
caso
texto, depois.
Se seja rejeitada,
votamos o original.
Vota-se o original. Muito bem. Para ficar bem claro.
Claro, claro. Então. Podemos votar? Está toda a gente esclarecida? Não. Muito bem. Tem que explicar. Muito bem. Votar a proposta de alteração do PS é o artigo 31. Quem vota a favor? O parlamentar do PS. Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta do PS foi rejeitada com os votos do PS favoráveis e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar a proposta do grupo parlamentar do PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Então a proposta foi aprovada com... Foi aprovada a proposta do PCP com a votação inversa. Os votos contra do PS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares, o artigo original está prejudicado. Está prejudicado o artigo original. Então, votamos agora em conjunto, se os deputados concordarem, os artigos 32º, 37º, 34º e 35º. Podemos votar em conjunto? Muito bem. Então, quem vota a favor? Estes artigos foram aprovados por unanimidade e está encerrada a votação. Senhor deputado...
Desculpem lá, senhores deputados.
Senhor deputado.
Eu só queria rever esta situação das alíneas e do que foi votado no artigo 28.
Só foi acrescentada uma alínea. Só foi acrescentada a alínea... Qual é que foi a linha que foi aprovada?
A linha E.
Qual a linha que foi aprovada?
Então, e a linha D?
Não, rejeitada.
Só foi a E.
A D foi rejeitada.
Mas esta linha... A linha E, que diz abertura do sinal GPS do CIRES para os bombeiros de forma a permitir a visualização das viaturas, tal, está aqui no, na gestão dos grupos de conversação CIRESP, ou não? É esta a minha dúvida.
Qual é a linha do
D? A linha D.
Não, então isto é muito mais restritivo. A abertura do sinal é diferente de gestão. Gestão é uma coisa fechada.
Então, posso só rever esta situação, confirmar tecnicamente esta situação, para eu dar... Porque o Grupo Parlamentar do PS votou contra,
sim,
por poder haver aqui alguma incompatibilidade entre a linha E e a linha D.
Muito bem, até amanhã de manhã o Grupo Parlamentar do PS confirma, junto dos serviços...
Se votamos a favor ou votamos a abstenção...
Não altera o sentido de voto, né?
Não altera
o sentido...
Não altera a aprovação, não. A questão é que eu tenho algumas questões técnicas, sim, que tenho que...
O senhor deputado comunicou os serviços amanhã, se mantém o sentido de voto, se altera, não alterando o resultado final.
Qualquer sim, porque isto é uma questão que eu considero que seja, claro, pertinente, mas não queria votar contra, sim, sim, uma situação que poderá estar ou não incluída na outra linha, muito está bem?
Muito bem, não sei, senhores deputados, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Muito bem, os serviços também já me informaram que tudo farão para poder completar o texto para que ele possa ser votado na sexta-feira. É uma rapidez que todos desejamos, né, neste processo, e por isso nós agradecemos. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado. Até amanhã, senhores deputados.